Bom dia. Realmente a nossa agenda ficou perturbada aqui por pelo atraso da Comissão de Assuntos Europeus. Por favor.
Ó, Sr. Presidente, é só, eu como deputado hoje quis exercer o meu trabalho normal e era só para informar que não tinha lugar, tive lugar, entretanto tive de sair. Voltei 5 minutos depois e já não tinha lugar. Portanto, fui impedido de exercer os meus direitos e as minhas obrigações como deputado. Acho que é lamentável que não é a primeira vez nem a segunda que isto acontece. Ou antes, é a segunda, pelo menos que eu me lembro.
É a segunda.
É lamentável que isto continue a acontecer. Ainda para mais, eu vi, dirigi-me aqui a esta sala e estive aqui com dois ou três deputados, pelo menos, que não conseguiam sequer entrar na sala. É impossível e os serviços da Assembleia, o Sr. Presidente da Assembleia, acho que deve ser responsabilizado por isto. Alguém tem que ser, nem que seja a senhora secretária-geral da Assembleia. E quero lavar aqui o meu protesto por esta situação. Eu fui impedido de exercer as minhas obrigações como deputado hoje. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu vou transmitir isso ao Sr. Secretário-Geral.
Vai ser incompetente, sabe?
Eu vou transmitir um protesto escrito em nome da Comissão. Até porque há outros deputados que também não conseguiram entrar. Agora, realmente, não foi uma decisão da Comissão. Foi uma decisão dos serviços. Só queria dizer isso. Sr. Deputado Júlio João, por favor.
Gostava de saber como é que estamos em termos de alterações à grelha dos trabalhos.
Direi no início.
Mas queria de qualquer forma registar. Que não me parece aceitável que a Comissão de Assuntos Europeus conduza os seus trabalhos de forma a deixar derrapar em mais de uma hora o prazo previsto para as suas reuniões.
Sr. Deputado,
não me parece normal que haja uma comissão tendo uma reunião para decorrer numa hora, não faça controle.
Disse isso mesmo e protestei junto do Sr. Presidente da Comissão dos Europeus. A alternativa que era tinha sido retirar-me da reunião. Achei que não devia fazer isso. Muito bem.
Ó, Sr. Presidente, já lhe disse ali no corredor, mas também já agora gostaria de me associar a isto e que fique constatado. Eu não acho admissível que nós tenhamos uma manhã muito espartilhada, com uma hora para uma reunião e com uma grelha absolutamente rígida de tempo para a segunda reunião. A primeira reunião não cumpre o tempo previsto e depois querem condicionar o tempo da segunda reunião. Eu não usei da palavra daquele lado precisamente para podermos começar esta reunião e para poder usar daqui a palavra. E agora aqui cortam o tempo. Não acho isto admissível. E acho que tem, quando há reuniões, quando há tempos conjuntos, ou bem que há responsabilidade dos presidentes envolvidos, e o Sr. Presidente não tem culpa nenhuma, mas o Sr. Presidente dos Assuntos Europeus tem, da Comissão dos Assuntos Europeus tem, ou tem responsabilidade para controlar o tempo, ou então não podemos ter reuniões com eles ao mesmo tempo, com este tipo de regras.
Não acho admissível. Não repetiremos este modelo, mesmo que o problema se viesse a pôr. Não. Sr. Deputado, para ser aqui, só acompanhe este protesto.
Só para não ficar em silêncio, é para acompanhar o protesto dos colegas.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, eu queria começar por acompanhar os protestos que alguns seus deputados lavraram contra dois aspectos, contra o atraso, que não foi imputável a esta Comissão. Eu próprio disse ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus que tínhamos um tempo, limite, enfim, que não fossem 10 horas, fossem 10 e meia, mas realmente isso comprimiu um pouco os trabalhos desta Comissão e, em segundo lugar, transmitirei ao Serviço da Assembleia também contra um protesto relativo às condições da sala que não permitiu que alguns deputados tivessem lugar. Não deixarei de dizer isso, portanto, e agradeço essas referências. Era algo que eu já pensava fazer. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro do Estado das Finanças, ao Sr. Secretário de Estado, agradecer a presença nesta reunião. Esta audição a que vamos proceder tem lugar ao abrigo do artigo 104, número 2. Isto é uma daquelas audições sem agenda prévia, destinada, no fundo, a perguntas da Comissão e dos seus deputados. Evidentemente, com certeza que alguns temas que vão ser abordados ou iriam ser abordados já foram alguns destes tratados, também em correspondência com o facto de muitas destas matérias serem também matérias europeias. Mas estamos aqui numa contingência que, embora protestemos contra isso, embora não tenha sido a nossa responsabilidade, realmente há um atraso grande no início desta reunião. E, portanto, eu quero pedir aos seus deputados, se na primeira ronda, enfim, não cortarei, como sabem, eu tenho uma gestão até flexível, mas passávamos de 8 para 7 minutos. Portanto, eu já falei com a Sra. Vice-Presidente, é uma decisão da mesa, portanto, eu peço que tenham isso em conta, e depois veremos, vamos gerindo o tempo de acordo com a evolução. Esta era para já, até porque temos segunda ronda, e portanto quem não puder... Teremos primeiro, pelo menos segunda ronda, veremos depois. Portanto, sem mais, eu passava a palavra... ao primeiro grupo parlamentar, renovando os cumprimentos ao Sr. Ministro de Estado das Finanças e ao Sr. Secretário de Estado. O primeiro grupo parlamentar que tem a palavra, na nossa ordem, é o PSD. Penso que será o Sr. Deputado Duarte Pacheco a intervir. Sr. Deputado, tem a palavra. 7 minutos.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tivemos a ocasião de estar todos presentes na reunião anterior e, portanto, há aqui algumas questões que se interligam, mas irei-me pronunciar sobretudo sobre as medidas anunciadas, já não tanto sobre a forma, que nós criticamos, mas que foi alvo de debate mais aceso na comissão anterior, e irei-me pronunciar um pouco mais sobre o conteúdo da resposta que o Governo está a preparar. Recordo que no dia 11 de março, é uma data tradicionalmente com história na nossa democracia, o país foi confrontado com o anúncio de medidas de austeridade adicionais. Essas medidas provocam, nomeadamente, novos aumentos de impostos, o congelamento e a redução de pensões. Teremos que fazer a pergunta se foi algo de novo, algo inédito. E aquilo que temos que concluir é que não. Desde maio do ano passado, o Governo foi anunciando ao país sucessivamente medidas de austeridade. Temos que voltar até um pouco mais atrás e lembrar que o Governo, com a mesma equipa nas finanças, com o mesmo Primeiro-Ministro, começou por negar efeitos da crise, começou até por decretar o fim da crise, chegou a ser publicitado até a exaustão que Portugal tinha sido o último país a ser afetado pela crise e o primeiro país a sair da crise, mas que depois, afinal, a crise estava bem evidente à frente, já não só dos portugueses, mas também do Governo. E como o Governo chegou tarde à crise, tomou medidas em maio, em outubro, no Orçamento do Estado, sucessivamente anunciando que não seriam necessárias mais medidas. E, Sr. Ministro, eu vou poupar os colegas e o Sr. Ministro com a leitura de tudo o que são declarações. Posso dizer que as tenho aqui. E se fosse necessário, posso fazê-las distribuir. As sucessivas declarações em que são anunciadas estas medidas para atingir estes objetivos. Aliás, no relatório sobre a orientação da política orçamental, as metas para 2012, para 2013, são precisamente as mesmas que o Governo agora anuncia. Só que para atingir essas metas, o Governo agora reconhece que são necessárias medidas adicionais. E isso prova que algo falhou. E é esta é a primeira questão que tem que se dizer, é que já não é surpreendente, com toda a franqueza. Já não surpreende. Mas continua a ser marcante a falta de assunção de responsabilidades. E o facto do país mergulhar de PEC em PEC, de crise em crise, de medidas adicionais em medidas adicionais, sem nunca, nunca, mas nunca, de facto, assumirem as vossas responsabilidades pela situação, pela falta de rigor na gestão, pela elaboração de cenários que, porventura, não se venham a realizar, porque até nisso nós temos que dizer, se o Governo considera que os seus cenários são todos aqueles que acontecem, não seriam então necessárias novas medidas. Não, elas ocorrem porque há falhanços sucessivos por parte do Governo, sem que o Governo assuma as suas responsabilidades. Durante o ano 2010, não tendo sido responsável pela situação criada, o Partido Social Democrata mostrou sentido de responsabilidade. E sentido de responsabilidade dando a mão ao país e viabilizando esse conjunto de medidas. E, portanto, Sr. Ministro, acho inaceitável, inaceitável, e falta de humildade, para não dizer outra coisa, que afirme que o PSD está a enganar os portugueses, assumindo que se podem atingir objetivos sem sacrifícios. O PSD, que em nenhum lado da Europa o senhor encontra outro partido da oposição alternativo de poder, sem nenhuma responsabilidade governamental, a viabilizar um conjunto de medidas que sabemos que são difíceis e que exigem sacrifícios para que os objetivos traçados pelo Governo sejam alcançados. E, por isso mesmo, Sr. Ministro, não podemos aceitar esse ataque que aqui nos fez. Chegamos a 2011. E ao chegar a 2011, o que é que nós registámos? Dificuldades sucessivas na colocação da dívida, com taxas de juros que o próprio Secretário de Estado das Finanças considera que são insustentáveis. E temos que dizer que falou verdade. Declarações sobre a execução orçamental de parte do membro do Governo e do Primeiro-Ministro a dizer que é histórica. Anúncio de volumes de investimento astronómicos, 12 mil milhões nessa mesma cadeira pelo seu colega das Obras Públicas. Declarações do Primeiro-Ministro. Não foi muito antes, olha, foi na véspera. Na véspera da apresentação deste pacote, aqui na Assembleia, no dia 15, diz o Primeiro-Ministro aqui à Assembleia da República e aos portugueses: os compromissos estão estabelecidos, os objetivos estão fixados, as medidas estão decididas. O que é preciso é, pois, trabalhar no concreto. Certamente árduo, mas necessário e compensador, sem desvios nem hesitações. O Primeiro-Ministro diz que as medidas estão decididas, que está tudo a ser feito no dia 15, à tarde, e no dia 16 aparecem novas medidas de austeridade. É esta falta de rigor, esta falta de verdade que nós temos que questionar. E agora, a receita é sempre igual. Diz o Governo que este novo pacote aparece porque há quem tenha dúvidas sobre os cenários. A União Europeia, o Banco Central, o FMI, o Banco de Portugal, toda a gente. Mas só o Governo é que está certo. Não teria sido preferível, desde o início, termos tido cenários mais cautelosos, mais realistas, para que agora não se venha a dizer que é preciso novas medidas? Mas, senhora Ministro, o que está aqui em causa é que é esta a situação. O Governo tem sempre a mesma receita. E a mesma receita é aumento de impostos e cortes nos salários ou nas pensões. E aí, Sr. Ministro, eu posso-lhe dar este exemplo. Posso-lhe dar este exemplo. Se matassem todos os funcionários públicos, a consolidação era feita, porque a despesa com os salários desapareciam. Se reduzirem a 100% as pensões, estou-lhe a dizer que se reduzirem a... Não, eu já lhe vou dizer. Se reduzir a 100%, era melhor que tivesse cuidado com aquilo que diz, Sr. Ministro, porque só tem dito as neiras nos últimos tempos.
Srs. Deputados.
Certo.
Sr. Deputado.
Digo-lhe. Digo.
Sr. Deputado Arpacheco, pedi-lhe que já cedeu o tempo.
Vou conter no tempo, Sr. Ministro. Vou dizer, Sr. Ministro, o seguinte. Se deixasse de pagar as pensões a todos os funcionários públicos, também conseguia a consolidação a todos os pensionistas. Porque aquilo que não fizeram era aquilo que devia ter sido feito, Sr. Ministro. O prazo não está executado e é o seu autor que diz que falhou porque foi uma medida de propaganda deste governo. Onde é que está a extinção de institutos públicos, de empresas públicas, que o próprio governo assumiu o compromisso aqui de extinguir 50 organismos do Estado? Onde é que isso está feito? É que os senhores não fazem nada para reestruturar o Estado, para emagrecer o Estado e vão sempre aos mesmos. E isso é inaceitável e é por isso que estas propostas não podem ser aceitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pior, o Sr. Ministro sabia perfeitamente que o PSD tinha dito que não aceitava estas propostas. E ao repô-las de novo em cima da mesa, o Sr. Ministro sabia perfeitamente qual era a nossa resposta. Portanto, teve a provocar a situação. E agora não se pode lamentar com ela.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, eu em primeiro lugar gostaria de protestar contra os termos, o tom em que o Sr. Duarte Pacheco se me dirigiu, que eu acho que é inaceitável no quadro parlamentar, onde com certeza a liberdade de expressão deve existir, mas acho que tem que ser feita com elevação e com educação. E acho que o Sr. Deputado Duarte Pacheco excedeu-se, foi deselegante e deseducado, não só comigo, mas para com a própria instituição. Relativamente às considerações que o Sr. Deputado fez, primeiro, o Sr. Deputado não falhou nada até este momento. Acho que temos razões para estar confiantes com a execução orçamental e os resultados atingidos nos dois primeiros meses deste ano são, de facto, os resultados que mostram que estamos no trilho certo para atingir o objetivo de 4,6% de déficit no fim do ano. Posso, aliás, desde já informar o Sr. Deputado e antecipar aquilo que será divulgado com o boletim da DGO, mas que em termos do saldo da Administração Central e da Segurança Social, nós temos um saldo positivo, Estado, Fundos e Serviços Autónomos e Segurança Social, de mais de 830 milhões de euros. Isto representa uma melhoria do saldo em relação aos dois meses iniciais do ano passado de mais de 1.060 milhões de euros. Se extrapolar isto em dois meses, pouco mais que 1.000 milhões, teremos ao fim do ano uma melhoria de um pouco mais de 6.000 milhões no saldo, o que bastará para vermos com efeito, com este ritmo de correção do saldo, nós poderemos, ou estamos no caminho certo para atingir o saldo final que corresponde aos 4,6% do PIB. São resultados positivos, são resultados que nos devem dar confiança no rumo que estamos a seguir para atingir um resultado que é, de facto, um grande desafio para todos nós. Mas não podemos ignorar, Sr. Deputado, que apesar disto, nós temos um conjunto de incertezas que pairam sobre a realidade económica, nacional e também internacional. Foram recordo só a título de exemplo, são os eventos no Médio Oriente, os impactos que têm no âmbito dos mercados internacionais de matérias-primas, com efeitos no petróleo que temos vindo a sentir, o terremoto no Japão, que vai ter consequências na economia japonesa, afetando e tendo, ou propagando-se e tendo efeitos diretos nos parceiros comerciais, mas acima de tudo também ainda um grande fator de risco que tem a ver com as implicações no domínio energético da situação da central nuclear que está em risco no Japão. E nós não podemos ignorar que essas incertezas que estão no domínio internacional são também incertezas que se repercutem em Portugal e acrescem àquelas que existem quanto à capacidade do país assegurar o financiamento e assegurar condições de desenvolvimento normal da atividade económica. Ora, não ignorando essas incertezas e essas dúvidas, que façam ou que fazem com que duvidem que o objetivo possa ser atingido caso os desenvolvimentos económicos sejam mais negativos do que aquilo que se prevê, nós temos a responsabilidade de desfazer essas dúvidas. E foi isso que foi feito com o anúncio do reforço de medidas que estão em curso no domínio da redução da despesa em 2011, de forma a assegurar que, mesmo que esses desenvolvimentos macroeconómicos mais negativos não porão em risco o objetivo que pretendemos atingir. Claro que, se não se concretizarem esses riscos, teremos condições para eventualmente termos um resultado melhor, mas isso ajuda-nos e alivia o esforço que temos que fazer nos anos seguintes. Portanto, não é um esforço adicional em vão, porque ou cobra esse risco que é entendido existir para 2011, se o risco não se concretizar, obviamente que nos dá, eu diria, dá-nos alento, ajuda, alavanca o esforço que vamos ter que efetuar nos anos seguintes. Sr. Deputado, o que eu acho que está de facto a falhar no âmbito desta crise é de facto o PSD, e acho que está a falhar o sentido de responsabilidade do PSD. Porque se o Sr. Deputado acusa o Governo de chegar tarde, eu acho que o PSD é que está a chegar tarde a tudo, e em particular o PSD acho que está a chegar tarde aos desafios da consolidação orçamental. E o PSD não quer perceber, ou pelo menos não quer explicitar, as consequências que este esforço de consolidação orçamental tem sobre todos nós e os sacrifícios que impõe. Porque o PSD foge da apresentação de medidas que assegurem, que ajudem a consolidação orçamental, como o diabo foge da cruz. Porque com certeza, que o PSD não ignora que temos um grande esforço de consolidação orçamental a fazer, que são precisos sacrifícios, e o Sr. Deputado Duarte Pacheco acabou de reconhecer que são precisos sacrifícios, mas não diz quais, não os explicita. E o estar calado, Sr. Deputado, é de facto induzir em erro, é enganador. E é isso que eu acho que o PSD não tem, de facto, mostrado a capacidade de apresentar alternativas que possam servir a um debate rico de ideias, de sugestões, que só nos enriquecerá no debate político em torno destas matérias, mas não. É fácil estar na posição de quem nada diz, de quem nada propõe, e diz que está contra todas e quaisquer medidas que o Governo sugere e propõe para a discussão na Assembleia e que em breve estará aqui em discussão na Assembleia.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tenho antes 7 minutos, enfim, embora com a gestão...
Agradeço essa gestão flexível. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nunca é demais fazer aqui uma observação que há um certo esforço para ignorar esse aspecto. Nós estamos a discutir o PEC para 2012 e, de alguma forma, o PEC 2012 já estava consagrado no PEC 3. Se formos à coluna, um quadro que é o quadro 2, já tínhamos aqui as medidas para 2012 e para 2013. E até se tivermos um certo cuidado de começar a olhar para as medidas, eu começo a ficar surpreendido com a surpresa do PEC do PSD. Mas vamos ao que importa, já lá irei às medidas, senhora, vai ficar surpreendida, já lá iremos às medidas a ver se já não estavam consagradas em 2012 no PEC anterior. Já lá iremos. Mas antes disso, 2010, é interessante constatar que não há nenhuma referência a 2010. Por que será? Porque terminámos com um déficit de 6,9% abaixo dos 7,3% que estava previsto no PEC, terminámos com um crescimento do produto de 1,4% quando no PEC tínhamos um crescimento de 0,7%. Será por isso? É apenas uma referência que se deixa. Vamos então às questões do PEC. A primeira questão é que eu não conheço o PEC, Sr. Ministro. De facto, conheço um documento que é distribuído e que diz principais linhas de orientação. E uma coisa é o PEC e outra coisa são as linhas de orientação. E aqui, não posso deixar de passar em claro uma questão que foi levantada na comissão anterior pelo Partido Comunista, que diz que se vai mexer no IVA, alterar a taxa do IVA no Golf. Leio este documento e não há nenhuma referência a isto. O que há uma referência é relativamente a uma questão de racionalização do IVA em termos de taxas. Bom, não sei de onde é que vem esta garantia. Mas vamos então à questão do PEC. Eu olho estas linhas de orientação e comecei a lê-las. Fala em consolidação das finanças públicas, o PSD também fala. Fala num déficit na segunda página de 4,6, 3,2 milhões, o PSD já sabe, já fazia parte do PEC 3. Fala no ajustamento estrutural do déficit em 5,3 do PIB. Bom, não me parece que o PSD esteja contra isto, obviamente. Depois vamos assegurar o ajustamento orçamental em 2011. E aqui, a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é se este ajustamento, já lá diria ele, é se tem alguma área ou alguma intenção ou alguma medida que confronte e que não respeite o acordo que o PS teve com o PSD em matéria de aprovação do PEC e do próprio orçamento. E eu começo a ler e vejo saúde. Poupanças adicionais com custos administrativos e operativos. Alguém está contra a poupança adicional com custos administrativos e operacionais? Penso que não. Setor empresarial do Estado diz reduções adicionais de custos e apresentação de tetos máximos de despesa a nível de cada empresa. Alguém está contra isto? É preciso que o PSD diga se está contra, naturalmente, estes tetos e à contenção da despesa. Depois diz transferências para outros subsetores da administração. Redução adicional em 10% das despesas operacionais e custos administrativos dos serviços e fundos autónomos. Bom, aquilo que eu ouço dizer ao PSD é que quer que se reduza a despesa nos fundos e serviços autónomos. Então estão contra. Depois diz benefícios e contribuições sociais. E diz redução adicional da despesa com prestações sociais e aumento das contribuições sociais através do reforço da inspeção e da contribuição obrigatória e das contribuições obrigatórias de estagiários. Então estão contra que haja um reforço da inspeção num termos de combater a fraude e evasão. Também me parece óbvio. E depois vou às despesas e receitas de capital e fala na recalendarização de projetos, o que é projetos de investimento, que é óbvio. Bom, o PSD vai mais longe. Nem fala em recalendarização. Fala simplesmente se não se executem. E fico por aqui. Está aqui a tal poupança adicional de 0,8% do produto para 2011. É caso para perguntar ao PSD, estão ou não estão de acordo com isto para 2011? Ou dizem no plenário uma coisa, dizem para os portugueses outra, ou a mesma coisa, e agora dizem que chumam o PEC. Porquê? Tem que explicar porquê. Ou estas medidas. Vamos então a 2012. A 2012 começa-se aqui a verificar. Medidas de redução da despesa. 2,4% do PIB, 1,6% em 2012 e 0,8% em 2013. Bom, já estava previsto no PEC, a gente vai ao quadro do PEC, para 2012 já estava previsto. Descongelamento dos salários no setor público. Eu vou ao quadro do PEC que o PSD aprovou, ou que pelo menos viabilizou com a sua abstenção no projeto de resolução, e diz lá claramente, despesas com o pessoal, forte contenção salarial, e descreve. E depois diz, definição de despesas sociais, prestações sociais do regime não contributivo da segurança social, congelamento do valor nominal e aplicação da condição de... Então, está aqui dito. O que está aqui nesta página, está aqui dito, depois diz, redução dos custos com medicamentos do subsistema. Vamos outra vez ao PEC 2012, também cá está previsto. Bom, em boa verdade, a gente começa a olhar para isto tudo, vai para a parte da receita. Vai para a parte da receita. E diz na receita, limitação dos benefícios e deduções fiscais. Vai ao aumento da receita e diz redução, sujeição das mais-valias, redução das deduções e benefícios fiscais, já em 2012. A questão que se coloca, claramente, ao PSD, é se conhece o PEC para 2012, o PEC 3. É que parece que o PSD não conhece o PEC 3, que quando foi apresentado tinha as projeções para 2010, 2011, 2012 e 2013. O que o Governo está a fazer, e bem, é naturalmente, fazer ajustamentos. Há aqui matéria que não estava. Claro, há aqui uma questão ou duas que não estava. Mas quais são as questões uma ou duas que não estão cá? Bom, eu poderemos lá ir a isso. E o PSD, é bom que eu digo, mercado de trabalho. Vamos ao mercado de trabalho, diz. Prosseguir a agenda de reformas estruturais. Então o PSD está contra a questão... Está ou não está? Tem que se explicar aos portugueses. Estão contra uma intervenção no mercado de trabalho relativamente a indemnizações, por cessação de contrato, de novos contratos. Estão contra a revisão das condições de atribuição do subsídio de desemprego. Estão contra... Eu pensei que a esquerda tem outro pensamento. Eu estou a confrontar o PSD porque foi o PSD que viabilizou não só o orçamento para 2011, como viabilizou com a abstenção o próprio PEC. E, portanto, o PSD tem que ser confrontado com o que constava do PEC 3 e com o que consta, neste momento, com a apresentação do PEC e, pelo menos, das medidas genéricas que aqui estão. É que elas já estavam consagradas no PEC... Senhor Presidente, 7.30, 8.30...
Peço-lhe que abrevia.
Eu vou abreviar. Eu bem sei que não estão a gostar, mas eu vou abreviar.
Talvez...
Agora, o Senhor Presidente, der uma coisa equitativa...
Eu estou a aplicar a grelha, não é por estar a gostar ou não.
Já foi tolerante e, olha, está-me a fazer gastar o tempo.
Peço-lhe que abrevia.
Isto para terminar dizendo o seguinte. O PEC que aqui foi apresentado era um PEC previsível. E já constava do PEC 3, apenas é atualizado em algumas medidas. E são poucas as medidas de atualização. O PSD hoje está perante uma situação que é esta. É muito simples. Viabilizou o ano de 2011 porque não tiveram coragem para, evidentemente, não ter uma intervenção. Porque não queriam eleições. O PSD quer eleições, assumam essa responsabilidade. E não se refugiem nas medidas que foram apresentadas no PEC, que elas estavam todas consagradas, evidentemente, no PEC 3, que aqui foi apresentado. Obrigado. Apenas a atualização de alguma dessas medidas.
Isto tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, há aqui uma clarificação que eu acho que é importante dar... E é importante que os seus deputados tenham consciência, de facto, o que é que nós temos pela frente em termos de atualização do PEC. Porque eu acho que a ignorância que sinto existir em torno desta matéria está a viciar toda essa discussão. Em primeiro lugar, eu recordo aos senhores deputados que o PEC que está aprovado, que foi submetido em Bruxelas o ano passado, foi sujeito à apreciação da Comissão e dos nossos pares, é um PEC que está manifestamente desatualizado. Nós temos que atualizar o PEC, não é para o cumprimento de uma formalidade que é requerida anualmente, que seja preenchida, mas por razões materiais e substantivas, óbvias, que nos forçam a atualizar o PEC. Eu até posso dizer aos senhores deputados, ainda que nós desejássemos dizer, olha, o PEC é igual ao do ano passado, bem, precisaríamos sempre de acrescentar mais um ano. Agora passa a ser, não 2013, 2014. Porque há sempre um horizonte móvel que os normativos comunitários obrigam a acrescentar mais. Mas abstraindo desse detalhe, que até é longínquo, ou podemos achar que é longínquo, 2014, nós poderíamos até achar, bem, vamos manter tudo como estava para 2012 e 2013. Não é possível, senhores deputados. E não faz sentido. E sabem porquê? Não é porque haja qualquer falha. Não houve falha de ninguém nesta matéria. Senhor deputado, senhores deputados, o PEC que está aprovado, que está em vigor e que foi apresentado em Bruxelas, é um PEC que indica como déficit para 2010 8,3% de déficit, para 2011 6,6%, para 2012 4,6% e para 2013 2,8%. Não foi revisto. É este o PEC que está em Bruxelas. Não foi revisto, não foi alterado. Entretanto, nós dissemos não, não vamos fazer 8,3 em 2010, vamos fazer 7,3. E fizemos um esforço adicional no ano passado para ter esta redução adicional. Não, o déficit este ano não é 6,6, é 4,6, mais 2 pontos. E daí precisamos de avançar com medidas no orçamento e tivemos um acordo com o PSD para ter um esforço adicional de consolidação. E estamos a fazê-la e, como acabei de referir, estamos no caminho certo para atingir esse objetivo. Para 2012... O déficit não é 4,6, vai ser 3%. É esse o nosso compromisso atual. Portanto, o PEC que está não chega, porque o PEC que nós definimos é para 4,6, não é para 3%. E para 2013, o PEC que está é para 2,8 em 2013 e não 2%, como nós, entretanto, nos comprometemos. Alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que dizer agora, na atualização do PEC, como é que vamos atingir esses objetivos mais ambiciosos. E daí a necessidade de indicar as medidas que é necessário explicitar com maior rigor e clareza para 2012 e 2013, de forma a atingirmos esses objetivos mais ambiciosos. Não é porque há falha, não há falha, não. Nós alteramos os objetivos. E se alteramos os objetivos, temos que fazer um esforço adicional de incluir no PEC revisto as medidas que são as necessárias para atingir estes objetivos mais ambiciosos. Portanto, e é isto que está em causa. É isto que está em causa. E é isto que é colocado e será perante... São estas propostas que são colocadas aos portugueses, são as propostas do Governo para prosseguirmos neste esforço de consolidação, é isto que vai ser colocado à apreciação dos senhores e senhores deputados, nesta Assembleia, tendo em vista podermos prosseguir com estes objetivos e a necessidade imperiosa que temos de assegurar aos nossos parceiros europeus, às instituições europeias, aos mercados que financiam a nossa economia, de lhes assegurar que nós vamos cumprir estes objetivos. E para cumprir estes objetivos, se é um objetivo mais ambicioso, precisamos de medidas mais exigentes para os atingir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao CDS. Sr. Deputado São Cristas, 7 minutos, com aquela tolerância que nós temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu confesso que tinha aqui uma grande introdução que não vou fazer por falta de tempo, mas vou-lhe dizer apenas que a última vez que o Sr. Ministro veio a esta comissão foi no dia 11 de janeiro. Foi há mais de 2 meses. Entretanto, muitas coisas aconteceram, nomeadamente, desde logo, a execução orçamental de janeiro, que nunca foi discutida ainda neste Parlamento. Dados que vão saindo sobre uma execução orçamental de fevereiro que nós não conhecemos, e a verdade é que tudo o que se passou entretanto passou-se à margem do Parlamento. Portanto, o Sr. Ministro compreenderá bem a nossa preocupação, a nossa, de alguma forma, indignação por nem sequer podemos exercer convenientemente o mandato de deputados, no meu caso de deputada. E já agora, no que respeita às questões que eu não tive a oportunidade de colocar do outro lado, para não atrasar esta reunião, porque gosto tanto quanto possível de cumprir regras, mas devo-lhe dizer que, de facto, não parece possível ter um PEC que não seja aprovado previamente no Parlamento antes de ser entregue em definitiva em Bruxelas. O que está na lei atual é que tem de ser discutido, o que está na proposta que o Governo mandou é que tem de ser discutido. Discutido. Nós entendemos que deve ser, para além de discutido, votado e apresentaremos a alteração à lei de enquadramento orçamental em conformidade com isso. Quanto às questões que tenho para lhe colocar, Sr. Ministro, far-me-á justiça dizer que ninguém minimamente atento a estas matérias pode ficar convencido com o discurso do Sr. Ministro, que agora reiterou mais uma vez, de que tudo está bem, mas que ainda assim precisamos de mais medidas. Este discurso é um discurso, lamento, mas é um discurso incoerente, é um discurso contraditório. Não faz sentido dizer que tudo está bem, não faz sentido dizer que a execução orçamental... Desculpe, o senhor Ministro disse que tudo estava a correr bem, nada estava a correr mal, não estava nada a correr mal. Apenas se tratava de reforçar a confiança. Agora, eu pergunto, Sr. Ministro, como é possível, além do mais, também far-me à justiça dizer que está a confundir as pessoas, porque se é verdade que há uma versão antiga do PEC, também é verdade que já foram aqui aprovadas outras medidas e que inclusivamente o Orçamento de Estado de 2011, aprovado nesta Casa, com o PS e com o PSD, tinha a previsão e tem a previsão da redução do déficit em 2011 para 4,6% do PIB. E, portanto, não me venha dizer que nós estamos ainda a falar dos 6,3% numa versão inicial do PEC. Bom, deixe-me dizer, senhor...
Senhores deputados, peço que criem condições para a deputada São Cristas continuar a sua intervenção, ou para o relógio, o senhor ministro terá também a ocasião de responder a seguir. Muito obrigado.
Senhor ministro disse que estava tudo a correr bem, que não havia nenhuma falha, nomeadamente perguntado sobre a tal falha detectada, disse apenas que era uma visão diferente quanto ao cenário macroeconómico, e aí dir-me-á, enfim, que nós tínhamos razão quando dizíamos que o cenário era irrealista, o Governo quis insistir nesse cenário, agora, enfim, convencido ou não, é a leitura do Governo, a verdade é que vem fazer alterações que têm como pressuposto uma revisão do cenário macroeconómico na base do qual o orçamento foi feito. Mas a minha pergunta é esta, como é que no final do ano, declarações de há pouco tempo, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que tudo tinha corrido tão bem que até tinha uma folga de 800 milhões de euros, ficámos hoje a saber ali pela boca do Sr. Deputado Vítor Batista que o déficit de 2010 será 6,9%, se quiser confirmar, muito agradeço. Tudo está a correr bem, em janeiro receita sobe, em fevereiro despesa desce, acabou ainda agora de reiterar, nós esperamos para ver a execução, mas a verdade é que está a propor medidas de mais 1.400 milhões de euros. E a pergunta que toda a gente faz é como é que isto é possível? Isto é contraditório. A explicação não pode ser tudo está bem. No limite tem de ser, nós até achamos que está bem, mas ninguém está convencido que está bem. No limite tem de ser isto. Mas alguma explicação tem que ser dada para esta contradição. Porque não faz sentido dizer que tudo está bem, dizer que há uma folga de 800 milhões e a seguir impõem-se medidas de austeridade de 1.400 milhões. Depois as medidas em concreto, enfim, teremos oportunidades de as discutir, porventura para a semana, quando elas aqui aparecerem. Mas já agora eu tenho algumas perguntas genéricas a fazer. Primeiro, como é que este PEC corresponde a um objetivo de crescimento económico? É um dos objetivos colocados no início. Como é que estas alterações, esta revisão vai promover o crescimento económico, quando aquilo que nós temos visto são sucessivas medidas restritivas, precisamente ter um efeito de contração e, aliás, é uma dessas razões pelo qual se estão a discutir agora estas alterações. Segundo, parece-me que o Governo está um bocadinho baralhado quando fala nas despesas e nas receitas. Neste quadro, que a dada altura anexou à informação disponibilizada online, fala-se na contribuição especial aplicável a todas as pensões do lado da despesa. Enfim, ou é um corte nas pensões e é do lado da despesa, ou é uma contribuição adicional, especial, e parece-me que deve entrar do lado da receita. Mas o Sr. Ministro dir-me-á se estou enganada. No que respeita às alterações do IVA, nos dois anos previstos, estamos a falar de cerca de 700 milhões de euros. Isto é bem mais, não chega ao equivalente a 2 pontos percentuais do IVA, mas é bem mais do que 1 ponto percentual do IVA. Eu pergunto se o Sr. Ministro sabe, se mediu, se tem consciência do impacto que isto vai ter na economia portuguesa. Pois pergunto quanto pretende arrecadar no congelamento das pensões mais baixas, não está aqui discriminado. Pensões, como nós sabemos, que muitas não chegam à casa sequer dos 200 euros e outras situam-se na casa dos 200 euros. que valor é que nós estamos aqui a falar? É justificável fazer esses cortes quando mantemos despesas brutais, nomeadamente ao nível das obras públicas? Isto faz algum sentido do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista da sensibilidade social? Gostaria que me dissesse quanto é que vamos arrecadar, o Governo planeia arrecadar, no congelamento dessas pensões. Gostaria também que me dissesse o que é que quer dizer com a poupança automática. Eu continuo a não perceber se é automática, como é que pode ser voluntária. Pergunto-lhe se isto quer dizer, no limite, que vamos ter, a dada altura, uma distribuição de um dos subsídios, porventura, com recurso a certificados de tesouro. E pergunto-lhe ainda no que diz respeito a medidas e mais medidas, algo que já perguntei por escrito, não foi respondido. Perguntei a semana passada ao Primeiro-Ministro, oralmente, não foi respondido. Pode ser que o Sr. Ministro me queira responder, muito agradeceria, que é saber se o Governo está ou não está a preparar o recurso a mais uma medida extraordinária, como seja a transferência de fundos da banca. Há rumores nesse sentido, eu gostaria de saber se devemos ou se não devemos dar crédito a esses rumores. Quanto à dívida pública, enfim, eu tinha perguntas para lhe fazer no que dizia respeito ao corte do rating das empresas públicas, nomeadamente a par pública, e no que é que isso significava quanto ao pronúncio de um corte de rating para o Estado português. A verdade é que nós neste momento já tivemos por uma outra agência um corte de rating do próprio rating da República. E a pergunta é... Que impacto é que isto vai ter? Já teve hoje na nossa emissão de dívida, que ficou bem acima da última emissão. Última emissão 4%, há um ano 1%, a 12 meses, agora 4,3%. E pergunto, já foi admitido pelo membro do Governo, já foi admitido pelo Sr. Ministro ali ao lado, que de facto estes juros são insustentáveis. A pergunta é até quando é que é possível manter estes juros? Até quando é que podemos... suportar este nível de endividamento com estes juros e as muitas outras questões que colocarei de seguida. Muito obrigada.
Terá uma segunda roda. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra então para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Assunção Cristas, o PEC vai ser discutido na Assembleia tal como está previsto na lei. E nós aqui cumpriremos aquilo que a lei estatui e repito aquilo que tive a oportunidade de referir na reunião anterior com a Comissão de Assuntos Europeus, é de que não estamos aqui a fazer nada diferente do que foi feito no passado. O ano passado apresentei as linhas de orientação também do PEC para 2010 e 2013, para aí, cerca de uma antecedência, salvo erro, de cerca de duas semanas relativamente ao momento em que o PEC depois foi submetido à apreciação da Assembleia, e a Assembleia discutiu e também por proposta de uma das bancadas foi aprovada uma resolução no sentido de apoiar o esforço de consolidação orçamental definido por esse PEC. Este ano também fizemos uma apresentação das linhas de orientação, comuniquei-as aos portugueses na sexta-feira de manhã, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade no Conselho do Eurogrupo, em que esteve reunido, também dar conta daquilo que era um conjunto de medidas propostas pelo Governo para avançarmos e assegurarmos os objetivos orçamentais. E foi importante que o fizesse, porque nós também precisamos do apoio dos nossos parceiros europeus para enfrentarmos e vencermos os desafios que temos pela frente. Sr. Deputado, o objetivo de 4,6% está a ser assegurado por um conjunto de medidas que foram aprovadas no Orçamento de Estado para proceder a uma redução do déficit em 2011. Medidas essas que, com certeza, ao reduzirem o déficit em 2011 e na medida em que sejam medidas de natureza estrutural, farão com que os seus efeitos se mantenham nos anos seguintes. Mas não chegam. As medidas de 2011 não chegam para que, de forma automática, não é por um golpe de mágica, não é por de forma automática, que nós baixamos de 4,6% para 3% no próximo ano, só com as medidas deste ano. Porque as medidas deste ano reduzem para 4,6%. Não reduzem para 3%. Reduzem para 4,6%. Vão-nos ajudar a reduzir para 3% também em 2012. Mas não chegam. E daí que nós precisemos de explicitar que mais fazer. Não são medidas aprovadas. Porque as medidas só serão aprovadas, em boa verdade, quando tivermos um orçamento e uma lei orçamental aprovada pela Assembleia. As de 2011, senhora deputada, são medidas que estão previstas no orçamento. O orçamento deu os instrumentos ao Governo. O orçamento deu os instrumentos ao Governo para gerir a execução orçamental ao longo de 2011. E é no âmbito dos poderes facultados pela lei do orçamento, que assentou também num acordo do PSD, que nós estamos a intensificar, no fundo, o esforço no âmbito dessas medidas. Saúde, serviços e fundos autónomos, empresas públicas, despesas de capital, etc. E é isso que vamos fazer. E vamos fazer de forma a desfazer quaisquer dúvidas relativamente à nossa capacidade em atingir os 4,6% no fim deste ano. Senhora Deputada, eu gostaria à Senhora Deputada que, se me permite, acho que ainda é demasiado jovem para fazer jogos de palavras como aquele que quis fazer. Porque eu não disse, Senhora Deputada, de forma nenhuma, que está tudo a correr bem. Eu não disse. Porque não sou tonto a ponto de achar que esteja tudo a correr bem. O que eu disse, Senhora Deputada, é que no âmbito da execução orçamental e dos 2 meses que temos de execução orçamental, está a correr bem. Está a correr bem. E, Senhora Deputada, Senhora Deputada, não perca a cabeça.
Sr. Ministro, eu, tal como fiz quando houve intervenções da Senhora Deputada, eu tenho de dizer, eu peço que criem condições para o Sr. Ministro responder sem interrupções. São admitidos à partes, mas sem interrupções. Portanto, está parado o relógio,
não,
Ministro,
si. Não vale a pena estar a perder a cabeça. Senhora Deputada, devo esclarecer que no âmbito da execução orçamental está a correr bem. Até fevereiro estamos em linha com o objetivo a atingir. E face a dúvidas que existem quanto a eventuais desenvolvimentos macroeconómicos que podem ser mais negativos, e para desfazer essas dúvidas, acho que nós temos que desfazer essas dúvidas. E, Sra. Deputada, e não está tudo a correr bem, por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, basta olhar para os mercados para perceber que as coisas não estão a correr bem. E basta olhar para a atitude do PP e do PSD para perceber que as coisas também não estão a correr bem. Porque é muito grave que haja uma obstrução política que impede o país de prosseguir nos objetivos orçamentais com que se comprometeu e que vai agravar a situação. E, Sra. Deputada, a Sra. Deputada falou nos cortes de rating. Sra. Deputada, não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Sra. Deputada, não se pode querer melhorias de rating e, ao mesmo tempo, dizer que não é preciso fazer nada no domínio orçamental. Porque, sinceramente, essa atitude é só para agravar o rating, não é para o melhorar. E, de facto, não é possível. Finalmente,
Sr. Deputado,
quanto à questão da poupança automática, Sra. Deputada, eu dou-lhe um exemplo do que é uma poupança automática. É eu ter um produto oferecido por uma instituição financeira, eventualmente o banco com quem lido, que me diz, sim senhor, todos os meses, quando o meu ordenado cair na conta, X% desse ordenado é posto numa conta de poupança. Essa é uma forma de poupança automática, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Guzmão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me queria meter muito nas discussões do casamento de conveniência entre PS e PSD, mas há coisas que revelam demasiado descaramento para não ter resposta. E o PSD dizer hoje que estas medidas recaem sobre os mesmos de sempre é absolutamente extraordinário. Os mesmos de sempre são os mesmos do PEC 1, do PEC 2, do PEC 3, que o PSD aprovou. E, aliás, nós não vemos nas propostas políticas do PSD outros sujeitos a quem venham a ser pedidos sacrifícios. O que nós vemos nas propostas do PSD é acabar com a justa causa e celebrar contratos de boca e privatizar a saúde e a educação, ou seja, recair rigorosamente sobre os mesmíssimos de sempre, e é essa a alternativa do PSD. Senhor Ministro, quando foi discutida aqui na Assembleia a visita do Primeiro-Ministro e a reunião do Senhor Primeiro-Ministro com a chanceler alemã, foi negado que aquilo fosse uma manifestação de subserviência, foi dito que o Primeiro-Ministro ia negociar soluções para a Europa e para o país. Hoje nós temos um resultado muito claro dessas negociações. Do ponto de vista das soluções de solidariedade ao nível europeu, não há absolutamente nada daquilo que o Governo pretendia. E, por outro lado, vimos anunciadas medidas de austeridade que poucos dias antes, aliás na véspera, como já foi referido, o Sr. Primeiro-Ministro garantia que não eram necessárias. E, portanto, o pacote de medidas de austeridade que aqui hoje é apresentado poderia adequadamente ser chamado o pacote Angela Merkel, porque é esse o saldo das negociações, para utilizar a palavra do Governo, que o Sr. Primeiro-Ministro teve com o Governo alemão. Mas o facto de haver uma parte dessas medidas que diz já a respeito em relação ao ano de 2011, dá-nos um dado adicional, que é o dado do fracasso das medidas que foram implementadas no Orçamento de Estado para 2011 para garantir os próprios propósitos a que se destinavam. E isto não tem nada a ver com divergências entre o cenário macroeconómico que o Governo tinha no Orçamento de Estado para 2011 com outros cenários macroeconómicos de outras instituições que também se enganam, como já foi dito, e é verdade. Tem a ver com a divergência entre esse cenário macroeconómico, que, como todos nos recordamos, era de 0,2% de crescimento para o ano 2011, com a realidade, com o que se passa no planeta Terra. E no planeta Terra, no quarto trimestre de 2010, antes de entrarem em vigor as medidas do Orçamento de Estado para 2011, Portugal voltou a entrar em recessão. E é por isso que agora o Governo tem que acrescentar medidas recessivas para tentar combater o efeito, o impacto que as medidas anteriores tiveram na dinâmica da nossa economia. É disso que estamos a falar. É de uma revisão do Orçamento de Estado para 2011 em face do desempenho desastroso que está a ter a economia portuguesa nos últimos meses. Mas a questão, e não deixa de ser extraordinário, que agora passe como medida de ajustamento orçamental a facilitação dos despedimentos. Nós gostaríamos de perceber qual é que é a lógica que assiste à introdução desta reforma estrutural, como agora lhe chamam, num pacote de ajustamento orçamental. Porque nós temos dificuldades em perceber em que é que um trabalhador despedido ajuda ao esforço de ajustamento orçamental. Estamos a falar de uma pessoa que deixa de produzir riqueza e pagar impostos para passar a ter que recorrer a prestações sociais. Do nosso ponto de vista, isto só serve para agravar o ajustamento orçamental. Aliás, se há alguma política que poderia contribuir para o ajustamento orçamental, e esse ajustamento orçamental de longo prazo, seria uma política de promoção do pleno emprego. Mas o que o Governo diz, o que o Governo disse em relação a este mecanismo, sabe-se também hoje que era falso, porque o Primeiro-Ministro fez duas afirmações categóricas sobre estas medidas em relação ao fundo para os despedimentos. Em primeiro lugar, que elas seriam financiadas pelas empresas, é falso e é hoje afirmado por todos os parceiros sociais, centrais sindicais e confederações patronais. Quem vai pagar vão ser os trabalhadores através dos seus salários. E em segundo lugar, era dito também de forma categórica que apenas se aplicaria aos novos contratos, o que é também falso, como consta deste documento que aqui está. Depois de um período de avaliação que se registra que será um período de avaliação de 8 meses, o Governo irá ponderar a aplicação a todos os contratos, portanto também aos velhos contratos, e portanto entendamos-nos muito bem. Como não vai haver nenhuma avaliação no espaço destes 8 meses, nem ela seria possível, aquilo de que estamos a falar é da redução de 30 para 10 dias da indemnização por despedimento para todos os contratos atualmente existentes. É uma revolução na legislação laboral em Portugal, que vai facilitar os despedimentos e vai facilitar a repercussão da crise económica sobre o desemprego em Portugal. Uma outra questão que gostaria de abordar é a questão das pensões, porque tem sido dito pelo Governo que o esforço que vai ser pedido aos pensionistas em Portugal está concentrado nas pensões de valores mais elevados. Ora, isto também não corresponde à realidade, porque não só as pensões do sistema não contributivo irão ficar 4 anos congeladas, e isto dá origem, só este fator, sem falar dos aumentos nos preços dos transportes, nos preços dos medicamentos, mas só este fator implicará uma redução do poder de compra, com as estimativas da inflação que conhecemos, da ordem dos 4, 5%, para pessoas que recebem pensões na ordem dos 200€, 200 e tal euros, como uma das medidas que tem sido muito pouco discutida, que é a redução da dedução específica que é aplicada às pensões para efeitos de tributação, irá ter efeitos muito significativos e particularmente intensos nas pensões que estão abaixo dos 1.700 euros. E, por exemplo, uma pensão de 750 euros verá a sua tributação em sede de IRS agravada em cerca de 250 euros. Portanto, uma parte das medidas de austeridade que irão ser aplicadas às pensões tem um impacto agravado nas pensões com valores mais reduzidos, nomeadamente através deste mecanismo da dedução específica. Finalmente, há 3 questões que gostaríamos de procurar esclarecer com o Sr. Ministro. O que é que está a ser planeado do ponto de vista da liberalização do controle de rendas e de simplificação de rendas e da simplificação dos procedimentos de expulsão do arrendatário? Eu não sei se o Governo tem alguma noção da tragédia social que significaria a implementação de um conjunto de medidas desta natureza, ainda por cima no atual contexto social e no contexto das próprias medidas de austeridade que o Governo está a apresentar. Mas nós temos as maiores preocupações em relação ao que isto queira dizer. Aliás, o que aqui está não é particularmente obscuro. Diz simplificação dos procedimentos de expulsão dos arrendatários. Num contexto em que vai haver cortes nas pensões, vai haver aumento do desemprego, diminuição das prestações sociais. O que é que isto quer dizer? Mais 2 questões muito rapidamente.
Peço-lhe que abrevie, Sr. Deputado.
Uma parte deste pacote diz respeito também à diminuição do investimento público, seja o investimento público direto do Estado, seja aquele que é feito através de autarquias e através de empresas públicas, porque a redução das transferências para autarquias e empresas públicas irá naturalmente repercutir-se nas despesas que essas autarquias e as empresas públicas conseguem gerir com maior flexibilidade, ou seja, as despesas de investimento.
Senhor Deputado, conclua.
Portanto, termino já.
Tem segunda ronda.
O Governo tem alguma avaliação do impacto que esta redução do investimento público terá sobre o crescimento económico durante os próximos anos?
Muito obrigado.
Para não termos que daqui a uns meses estar a discutir novas medidas de austeridade para reagir a um novo agravamento da situação.
Muito obrigado. Económica. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Guzmão, eu gostaria de salientar aquilo que tenho vindo a dizer quanto às medidas de 2011. Acho que é prematuro estar a falar em fracasso das medidas de 2011, atentos aos resultados, até agora, da execução orçamental. Estão-se a revelar suficientes e a produzir os efeitos necessários para que... Sim, mas, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, se não são representativos, ainda é muito cedo o Sr. Deputado estar a falar em fracasso. Também não tem base para dizer que é um fracasso. O que saliento é que, se de facto, ao nível das instituições europeias, a nível de analistas de mercado, subsistem dúvidas quanto ao impacto da evolução da economia na nossa capacidade de atingir este objetivo, embora estando nós no caminho certo até agora, nós temos que desfazer essas dúvidas. Temos a obrigação de fazer com que essas dúvidas desapareçam. E é isso que estamos a fazer com o reforço das medidas de 2011, que nos dê uma margem adicional para cobrir esse risco de uma conjuntura menos favorável que possa afetar os resultados orçamentais. Quanto à questão das soluções europeias, Sr. Deputado, não se pode dizer que não há nada, porque, em boa verdade, saiu algo de muito positivo, no meu entender, na sexta-feira da reunião dos chefes de Estado e do Governo do Eurogrupo, positivo a ponto de os mercados terem expressado também uma reação imediata positiva na passada segunda-feira perante... Sr. Deputado, os mercados estão fechados desde sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã, portanto, é preciso ter em conta isso e imediato dentro desse quadro. Portanto, não vale a pena estar a gracejar com isso, porque não tem fundamento. Ora, relativamente à questão que referiu das medidas na área do mercado de trabalho, eu quero salientar que as medidas que têm a ver com o mercado de trabalho não são medidas de consolidação orçamental, como o Sr. Deputado referiu. São, sim, medidas, em termos de reforma do mercado laboral, que visam introduzir elementos de flexibilidade adicional no quadro laboral da nossa economia. Não é o objetivo de consolidação orçamental, é um objetivo de reforço da competitividade e do potencial de crescimento da nossa economia. E a flexibilização do mercado de trabalho é crucial no sentido de reforçarmos a nossa capacidade competitiva. E é fundamental porque o mercado de trabalho mais flexível permite um ajustamento estrutural mais rápido e mais eficiente da nossa economia às mudanças estruturais que ocorrem à escala global e que obrigam a nossa economia também a ajustar-se, como também são um fator de atração do investimento e, portanto, de dinamização da atividade económica. Quanto à questão das pensões, eu recordo que aquilo que está previsto é, de facto, uma contribuição especial que terá um impacto no montante líquido da pensão, semelhante à medida que este ano foi adotada em termos dos salários no setor público. Pensões sendo afetadas por essa contribuição, as pensões acima de 1.500 euros. Certo? Estou a esclarecer, Sr. Deputado. No domínio da fiscalidade, nós prosseguimos com a convergência da fiscalidade das pensões relativamente à fiscalidade dos rendimentos da categoria A e B, em particular da categoria A de trabalho dependente. Não percebemos, eu não percebo, por que razão é que estas duas categorias de rendimentos devam ter tratamento fiscal diferenciado. Eu não percebo qual é a diferença entre o rendimento de um trabalhador e o rendimento de um pensionista, que justifique um tratamento fiscal diferenciado da forma como nós temos vindo a ter no nosso quadro fiscal. E é isso que estamos a fazer. É um processo que nós iniciamos já em 2006, que foi interrompido no auge da crise 2008 e 2009, se bem me recordo, e que foi retomado agora em 2010 e que vai prosseguir em 2011. Quanto à questão do investimento ou a forma como a limitação das, das transferências para as autarquias, Sr. Deputado, se reparar bem, o montante dessa diminuição das transferências para as autarquias não é um montante de grande vulto quando comparado com o montante global de investimento levado a cabo pelas autarquias. Portanto, penso que isso terá um efeito negligenciável na capacidade de investimento das autarquias. Não será a redução da transferência do Orçamento de Estado para as autarquias que vai limitar a sua capacidade de investimento. E, com certeza, que quando temos uma restrição orçamental, temos que definir prioridades, temos que fazer escolhas. E se as autarquias entenderem que é importante continuar um esforço significativo de investimento, então que libertem recursos na área da despesa corrente para ter recursos disponíveis para o investimento. E é esse o ajustamento que terão que fazer. Eu acho, Sr. Deputado, que aquilo que põe em perigo o investimento, todo o investimento, privado, público, e em particular das autarquias, não são medidas desta natureza, será sim a incapacidade de termos meios financeiros. E não teremos meios financeiros se não procedermos a este ajustamento orçamental.
Sr. Deputado Honório Novo, PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem feito passar a imagem hoje de manhã de que o procedimento adotado este ano foi idêntico ao do ano passado. E eu tenho que lhe dizer claramente que não é verdade o que acaba de dizer e o que tem dito esta manhã. Porque o ano passado, e como mandam as regras, o PEC é debatido e discutido na Assembleia e posteriormente apresentado em Bruxelas. E o que os senhores fizeram este ano foi anunciar em Portugal, meterem-se no avião, submetê-lo a Bruxelas e agora estar a discuti-lo pela primeira vez na Assembleia agora. E, eventualmente, formalmente o programa, apresentá-lo antes do dia 24. Não é verdade. Os senhores optaram claramente por privilegiar as reuniões em Bruxelas em detrimento dos órgãos de soberania e dos portugueses. Os senhores foram a despacho, como eu já disse esta manhã também, a despacho ao gabinete da senhora Merkel. Segunda questão. Eu queria protestar por aquilo que tem sido a divulgação sistemática reiterada hoje pelo Sr. Ministro de divulgação de saldos de execução orçamental, Serviço em Fundos Autónomos, Segurança Social, Estado, 800 milhões de euros, que corresponde a uma informação privilegiada que o Sr. Ministro não devia usar aqui. Porque não devia, a menos, Sr. Ministro, eu já lhe explico,
Sr. Ministro. Prossiga.
Eu já lhe explico. Faça favor de criar condições de silêncio, Sr. Presidente.
Prossiga, por favor.
Peça ao Sr. Ministro para se calar.
Sr. Deputado, tem condições para prosseguir. Tem condições para prosseguir.
Peça ao Sr. Ministro para se calar.
Prossiga.
De facto, no dia 20 é o dia da divulgação oficial da execução orçamental. O Sr. Ministro está a debater e em discussão séria, pressupõe-se, com esta Assembleia, com estes deputados, usando e utilizando informação privilegiada. O Sr. Ministro não devia fazê-lo, fica aqui o meu protesto. Terceira questão. Ó Sr. Ministro, eu vou insistir, porque isto é importante para desfazer ideias que o Governo tem vendido nas últimas semanas aos portugueses, nos últimos meses. Não é implicitamente que está introduzida a intervenção do Fundo Monetário Internacional no chamado Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e no futuro Mecanismo de Estabilidade Permanente. Está explicitamente nas conclusões. Eu vou ler. Página, conclusão número 5. Instrumentos. Os chefes de Estado e do Governo recordam que o Mecanismo de Estabilidade Europeu prestará apoio financeiro quando solicitado por um membro da área euro e quando essa intervenção for considerada indispensável para salvaguardar a estabilidade de toda a área euro. E poderá também, a título excepcional, intervir no mercado primário da dívida no contexto de um programa sujeito a rigorosa condicionalidade. E depois diz que qualquer decisão para o efeito será tomada por unanimidade com base numa análise feita pela Comissão e pelo Fundo Monetário Internacional. E mais à frente, no anexo, é ainda mais claro, quando diz que a assistência concedida aos Estados-membros, o tal recurso ao fundo que vinha resolver o problema, se fosse duplicado, se fosse flexibilizado, foi o que os senhores andaram a vender meses a fio, diz aqui que a assistência concedida aos Estados-membros da área euro basear-se-á num programa estrito de ajustamento económico e orçamental e numa análise rigorosa da sustentabilidade da dívida realizada pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. Portanto, de facto, o Fundo Monetário Internacional, no acesso que vocês reivindicavam, que vocês diziam que era um acordo histórico de acesso a este fundo, está condicionado à intervenção, à análise e à aceitação por parte do Fundo Monetário Internacional. Por mais que o senhor diga que é implícito, não é implícito, senhor Ministro, é explícita a intervenção nesta fase, nestas condições do Fundo Monetário Internacional. Terceiro, medidas adicionais 2011. 0,8% do PIB, 1.400 milhões de euros. Sr. Ministro, porquê é que estas medidas adicionais não estão desagregadas nesta folhinha que nos apresentou? Porquê é que não se percebe qual é o impacto dos cotes da saúde, nas prestações sociais, nas transferências para as autarquias? Porquê é que não está desagregado? Para a gente perceber. E mais, o senhor reiterou ali naquela sala que as medidas adicionais não eram para fazer face a nenhum buraco. Fica para memória futura que o senhor disse que não era para fazer face a nenhum buraco descoberto pelo BCE ou pela Comissão Europeia. Muito bem. Mas agora responda-me a esta situação. Não será para acomodar em 2011 o déficit do BPN? O buraco do BPN? Diga-nos se é ou não é. E se a inclusão do buraco do BPN não é, para responder a isso, a questão destas medidas adicionais. Naturalmente, que também será, de certa forma, e voltando a ironizar, mas a ironizar com coisas sérias, já lá voltarei, também será para, naturalmente, fazer face à diminuição da receita do IVA por causa da diminuição da taxa do IVA do Golf, de 23% para 6%. Para isso, os senhores estão rapidamente disponíveis. Tudo o que diga respeito a benefícios, enfim, de determinados interesses, muito bem. Mas, enfim, para o resto, não. Senhor Ministro, os objetivos do déficit previstos no horizonte 2013. Eu gostava de perceber porque é que, se tudo correr bem, se até não fossem precisas medidas adicionais, o conjunto de medidas propostas para 2012 e 2013 significam 3,7% do PIB. O impacto. Isto significa que, se tudo corresse bem, se não fossem precisas medidas adicionais, se o cenário macroeconómico fosse o estável, os senhores chegavam ao final de 2012 com um déficit orçamental de 2,1%. E chegariam ao final de 2013 com um déficit orçamental de 0,9% do PIB. Mecanicamente, é em termos aproximados isto, se tudo correr bem este ano. A pergunta que eu lhe coloco, sendo o objetivo enunciado no PEC de há um ano e sendo o objetivo reiterado no PEC deste ano, anunciado por Vossas Excelências, de obtenção de 3%, vou terminar, de obtenção de 3% em 2012 e 2% em 2013, porque é que estas medidas querem alcançar em 2012, não 3%, mas 2,1%, e porque é que querem alcançar em 2013 0,9% e não 2%, como está expresso no PEC? Porquê, senhor? Acha que o nosso país tem suficientemente folga?
Obrigado,
que os nossos reformados, os nossos trabalhadores, vivem suficientemente bem para que os senhores lhes apertem o cinto ainda
conclua,
mais do que estão a apertar?
Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder?
Sr. Deputado Honório Novo, Começo por esclarecer o Sr. Deputado que aquilo que foi dito em Bruxelas é de que o Governo tem aqui um conjunto de medidas para 2012 e 2013 que asseguram os objetivos de déficit de 3% em 2012 e 2% em 2013, e estas medidas são as medidas que constarão do PEC que nós apresentaremos. E o PEC que vai ser apresentado é um PEC que passará pelo escrutínio que a lei determina desta Assembleia. Portanto, não foi nada apresentado de... É este o programa, não. Nós não apresentamos o PEC. O que foi dito foi sim. Nós temos todos que fazer, nós temos todos que fazer um esforço para a estabilização da zona euro. E, aliás, eu comecei por dizer isso na apresentação que fiz na sexta-feira passada. Isto é um esforço de todos e um esforço de cada um. É um esforço de todos, tem que ser determinado ao nível europeu, ao nível do Conselho Europeu. E é um esforço de cada um. E a nossa parte é esta. É fazer uma atualização do PEC que contemple medidas que assegure o cumprimento dos objetivos com que nos comprometemos. Foi isso que foi dito em Bruxelas. Nós temos estas medidas que vamos incluir no PEC, que vamos submeter em abril, aqui, aos parceiros europeus. Depois, repito, de cumprido o escrutínio que a lei determina por esta Assembleia. Mas nada impede, desculpem, nada pode impedir o Governo de tornar públicas as suas intenções e as suas propostas. Estamos numa democracia ou não estamos? O Governo tem ou não tem poder de iniciativa? E, portanto, eu acho que o Governo tem, de facto, aqui o poder e todo o direito de poder expor e publicitar aquilo que são as suas propostas em termos de condução da política governativa. Se vai ter ou não o apoio desta Assembleia já é outra matéria. Mas isso não pode impedir o Governo, de forma alguma, de livremente poder dizer aos portugueses e dar conhecimento aos seus parceiros europeus de quais são as nossas orientações e as nossas propostas para a condução da política económica nacional neste domínio. Ora, no que se refere ao anúncio dos resultados orçamentais, Sr. Deputado, a informação é do Ministério das Finanças. É uma informação de que eu disponho. E nada me impede de a poder divulgar no momento em que eu entendo oportuno. Não, não. Não, vai, o Sr. Deputado vai ter o resultado da execução muito em breve, vai dispor, e nessa altura dirá se eu menti ou não menti, Sr. Deputado. Mas nessa altura o Sr. Deputado pode dizer se eu menti ou não menti. Eu estou aqui, é uma informação de que eu disponho, e portanto que eu estou aqui já a dar conta dessa informação. Sr. Deputado, quanto ao detalhe das medidas de 2011... O impacto adicional estimado na área da saúde é de 0,05 pontos percentuais de PIB. Do setor empresarial é de 0,1. Dos fundos e serviços autónomos, 0,1. Da segurança social, 0,1. E das despesas de capital, 0,45. Portanto, está esclarecido, Sr. Deputado, quanto ao detalhe dos impactos das medidas que constam do documento que foi publicitado. Quanto à questão que o Sr. Deputado colocou no fim de saber ou de dizer que com estes impactos nós vamos reduzir para 2,1 e não para 3 em 2012 e para 0,9 em 2013 e não para 2. Sr. Deputado, isso tem um vício de raciocínio, que é o seguinte. O Sr. Deputado está a fazer um exercício estático de, em cima do que é a situação orçamental agora, depois ver qual é o impacto. Não. Sr. Deputado, é que, entretanto, para o ano, vamos ter que pagar mais pensões, porque vai haver mais pensionistas. Vamos ter que pagar mais juros. E, portanto, o esforço orçamental para atingir o objetivo é não só a diferença entre o déficit que temos agora e o déficit que queremos no próximo ano, mas tem que também neutralizar o impacto no déficit do aumento de certas despesas, por exemplo. E é isso que é tido em conta na avaliação do esforço orçamental que é preciso fazer para atingir o objetivo. Senhor Deputado, relativamente... Sim. São 0,9 do PIB, sim. E o Sr. Deputado está surpreendido que em termos de despesas adicionais de pensões, porque há mais pensionistas, e despesas adicionais de juros, porque a dívida, porque os juros, alguns juros são mais elevados, e a dívida também aumenta por causa do déficit deste ano, o Sr. Deputado estranha que cerca de 1.500 milhões de euros mais de despesa por causa destas duas, pelo menos para estas duas, não é de estranhar, Sr. Deputado. E é isso que nós temos que neutralizar. Finalmente, Sr. Deputado, quanto à questão do mecanismo europeu, eu chamo a atenção do Sr. Deputado que o que é dito no ponto 5 das conclusões, no segundo ponto do ponto 5, e que refere instrumentos a utilizar, diz primeiro que a decisão tem que ser tomada por unanimidade. E a decisão é tomada pelos Estados-membros que participam no mecanismo. Mas na base de uma análise de sustentabilidade da dívida, conforme aqui diz, levada a cabo pela Comissão, pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Mas, não, só, desculpe, Sr. Deputado, aqui o que diz é uma análise de sustentabilidade por ele. Não é a decisão, não é da decisão, não é a decisão, no, que não é o Fundo Monetário Internacional, desculpe, não é o Fundo Monetário Internacional que está, ou que está aqui a decidir. Depois, Sr. Deputado, chama a atenção que há um parágrafo que está autonomizado nesta parte das conclusões, que diz que a assistência, quer do mecanismo europeu, quer do Fundo de Estabilização, terá a forma de empréstimos. E depois diz, contudo, para maximizar a eficiência deste apoio, quer o mecanismo ou o fundo, podem, a título excepcional, intervir no mercado da dívida primária, também no contexto de um programa de condicionalidade. Mas não explicita aqui se sim ou não há envolvimento do Fundo Monetário Internacional. E, nesse sentido, o que está é vago quanto a essa matéria, Sr. Deputado. E foi isso que eu há bocado quis dizer quando chamei a atenção para esta parte das conclusões do Conselho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos à segunda ronda, que a resposta será conjunta. Cada grupo... Sr. Deputado, vamos passar à segunda ronda. Sr. Deputado, fica para a segunda ronda, para a resposta. Em que a resposta será conjunta, cada grupo parlamentar terá direito a 4 minutos. Enfim, farei uma gestão também, como tenho feito até agora. Haverá ainda a possibilidade de intervenções de deputados, até ao máximo, temos de limitar também, de um deputado, além do que intervém, por grupo parlamentar. Enfim, no máximo 2, enfim, teremos. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, 3 ou 4 notas que a intervenção do Sr. Ministro me proporciona. Em primeiro lugar, dados pontuais sobre a execução. Sr. Ministro, nós não podemos, de facto, aceitar que os dados sejam transmitidos de forma parcial aos portugueses e, em especial, também aqui ao Parlamento. Concretamente, se o Governo está em condições e os serviços do Ministério das Finanças estão em condições de antecipar a divulgação do boletim da DGO, que antecipe, dá a conhecer aos portugueses mais cedo, ficamos todos satisfeitos e todos teremos a capacidade de fazer a análise na totalidade da informação. Porque aquilo que já vimos no mês passado é que foram surgindo dados consecutivos sobre o déficit e sobre as receitas e depois, quando nós tivemos a ocasião de apreciar o boletim na sua plenitude, percebemos que a despesa até tinha aumentado face a 2009 ou face a 2010. E é este trabalho da informação que os senhores fazem muito bem, isto reconhecemos, mas que não é correto do ponto de vista da lealdade do debate político e que por isso mesmo devia ser distribuído. Se tem possibilidade de distribuir já o boletim da DGO, que seja distribuído para todos os portugueses e para o Parlamento. Segunda nota. Nós percebemos da sua intervenção uma nova explicação para a crise e uma nova explicação até para estas medidas adicionais. A execução está tudo, está a correr bem. Mas são necessárias medidas adicionais porque ocorreu o sismo no Japão ou porque temos a crise numa central nuclear japonesa. De facto, os senhores são magníficos em encontrar razões para justificar a vossa fuga às responsabilidades. E é tão interessante que seja a central japonesa que está a causar neste momento esta necessidade destas medidas, quando hoje mesmo, a Bolsa em Tóquio até fechou a subir. A economia japonesa já está a reagir pela positiva. Mas aqui em Portugal, os efeitos do sismo de Japão vai ficar a sentir-se durante anos. E é assim a nossa governação. Terceira nota. Sobre reestruturação do Estado, o senhor Ministro não me disse uma palavra. Que organismos vai fechar? Que institutos vão fechar? O que é que vai ser encerrado? Onde é que o Estado vai emagrecer, Sr. Ministro? Zero, zero e zero, apesar de sucessivos compromissos nesse mesmo sentido. E por isso mesmo, Sr. Ministro, estas medidas, e o Sr. Ministro também não nos disse, qual o impacto destas medidas no crescimento económico? Estas medidas suplementares, qual é o impacto que vai ter no crescimento da economia? Quando nós todos sabemos que o crescimento da economia é fundamental até para uma mais fácil e verdadeira consolidação orçamental. Sem nós promovermos o crescimento, nós não temos capacidade de fazer diminuir a dívida pública, de pagar a dívida pública e, por isso mesmo, temos que promover o crescimento. Volto a dizer, o crescimento produtivo, o crescimento em bens transacionáveis e não em mega investimentos, como já aqui nos apartes alguém tentou meter em cima da mesa, que podem ser feitos para gáudio pessoal ou por alguma fixação, há pessoas que têm fixações, mas que têm impacto real na economia, nos bens transacionáveis, na nossa capacidade exportadora, na nossa capacidade de crescimento. E, Sr. Ministro, sobre isto o senhor não nos diz nada, não temos uma estratégia de esperança para os portugueses, aquilo que nós temos sentido do seu discurso é sucessivos sacrifícios em cima de sacrifícios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, ao longo desta reunião foi de facto visível que quando surgem boas notícias, alguns grupos parlamentares ficam com algum azedume. Ficam com algum azedume até o pequeno pormenor de se falar sobre o saldo global do mês de fevereiro, orçamental, que terão depois um outro momento para analisar o relatório da Direção-Geral do Orçamento e poderão comprovar ou não que o Sr. Ministro adiantou, cria uma certa insatisfação e o azedume que é visível a todos. Na realidade, o PSD, hoje, nas intervenções que aqui fez, em nenhum momento adiantou alternativas ou contrariou que estas medidas já estavam consagradas, na sua generalidade, já estavam consagradas no PEC até 2013. E a realidade é que todos sabemos que numa perspectiva de que o produto não cresce tanto quanto desejaríamos, é visível que está uma situação por resolver de 4 mil milhões de euros ou de cerca de 4 mil milhões. O Governo assumiu, e bem, num quadro de um Conselho Europeu, adiantar alguma estratégia neste documento, sem que ele seja o próprio PEC, a sua estratégia quanto ao futuro do próprio país, estratégia necessária ao cumprimento das metas, com as quais parece que todos estamos de acordo. Parece que todos estamos de acordo. Daí que eu ficar surpreendido com o PSD e o grupo parlamentar do PS e o próprio Governo vem ficando surpreendido, porque para o ano 2011 até há um reforço daquilo que o PSD defendia. Quando o Sr. Ministro disse há pouco que nas medidas para 2011 que há um reforço de redução das despesas de capital, foi sempre aquilo que ouvimos ao PSD em matéria do investimento público. Foi visível ao longo de todos estes meses sucessivamente o PSD quis reequacionar estes investimentos, manteve um discurso contra estes investimentos. No momento em que o Governo, por uma questão de segurança, em face da instabilidade que o PSD não quer reconhecer, o PSD não quer reconhecer a realidade do mundo. O PSD está fechado sobre si, está fechado com uma única perspectiva. Queremos eleições, mas não as queremos pedir. Queremos eleições, mas não as queremos pedir. Tenham lá a paciência, tenham a coragem, se as querem, peçam-nas. E, portanto, não quer reconhecer a realidade do mundo. É indiferente para o PSD que haja instabilidade na Líbia ou a desgraça que está no Japão. Até de alguns daqui, até parece que já gracejaram de forma indireta com as situações que são dramáticas. Então isto não tem consequências no funcionamento da economia mundial? Uma das maiores economias do mundo a passar por um momento deste não tem consequência? Não tem consequência no país? Claro que tem. Eu julgo que há aqui matéria que o PSD tinha por obrigação de, neste momento particular, difícil, que tão bem se soube estar na aprovação do Orçamento para 2011, responsavelmente, que agora, por uma pressa, por uma precipitação, há que reconhecê-lo, neste momento já adiantou a sua própria decisão de um documento definitivo que ainda não existe. Apenas linhas estratégicas.
Falta meio minuto.
E isso, estou a terminar, Sr. Presidente. E isso penso que é, evidentemente, importante. A pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é a seguinte. Qual é a consequência, de facto, da recusa do PEC? Hoje, só pelas notícias que assistimos em face do momento político, as agências de rating já hoje fizeram cortes sobre o financiamento, sobre os juros. Não estou a dizer nenhuma mentira, penso eu. Parece que já há risos, parece que infelizmente é a realidade. Infelizmente é a realidade. Imagine-se a realidade, como ela poder-se-á transformar depois, evidentemente, a sua própria recusa. E o Sr. Ministro, termino, Sr. Presidente, o Sr. Ministro, também é um bom momento para dizer qual é a situação e a consequência do ponto de vista financeiro e para a economia portuguesa com a própria recusa do PEC.
Muito obrigado. Sr. Deputada Assunção Cristas, do CDS.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Ministro, em primeiro lugar, eu queria lhe dizer que eu não tenho por hábito fazer jogos de palavras, não o faço. Agora, é meu dever, faz parte do meu trabalho e continuarei a fazer isso, por mais incómodo que possa ser para o Sr. Ministro, que é colocar a nu aquilo que são contradições, aquilo que são discursos insustentáveis do ponto de vista da sua coerência. E isso tem de concordar que faz parte do meu trabalho e é nisso que eu me empenho. Quanto às questões que eu lhe coloquei, há muitas que não respondeu, não referiu quanto é que vai poupar no congelamento das pensões mais baixas, não referiu aquela questão de se é receita ou se é despesa, a questão da contribuição adicional sobre as pensões, não referiu a questão que eu levantei sobre o IVA, não falou sobre o impacto no crescimento económico, não, mais uma vez, não respondeu à medida adicional do Fundo de Pensões da Banca, não respondeu até quando é que estes juros da dívida são sustentáveis, não respondeu qual é o impacto do corte do rating das empresas públicas ou, por exemplo, o facto da Refer ter falhado um financiamento, uma colocação de dívida e em que medida é que isto também vai afetar a própria posição do Estado porque eventualmente pode ser chamado a socorrer essas empresas, nada disto ficou por responder. E há uma questão que também não respondeu, a mim, enfim, já foi num à parte, mas ao Sr. Deputado Nuno Novo também não respondeu, que é a questão da tal falha, que o Sr. Ministro entende que não é falha, mas que me cabe perguntar o que é que acontece ao BPN. Porque a verdade é que nós, nos últimos dias, lemos, mais uma vez na comunicação social, que primeiro o Governo tentou colocar o déficit do BPN nas contas de 2008. Pergunto-lhe se isto é verdade ou não. Segundo, que o Eurostat terá negado. Pergunto-lhe se é verdade ou não. Terceiro, que não sendo possível colocar em 2008, possivelmente terá de colocar em 2011. É verdade ou não é verdade? Quanto é que terá de inscrever, no caso de ter de inscrever? São os 2 mil milhões de euros de situação negativa? Eu compreendo que o Sr. Ministro me diga, ainda hoje, que não consegue apurar qual é o impacto para o bolso dos contribuintes da nacionalização do BPN. Compreendo que me diga isso, porque de facto há coisas que só com o correr do tempo é que poderão ser apuradas. Este aspecto muito específico dos 2 mil milhões de euros, este aspecto muito específico, a minha pergunta é quando é que vai ser contabilizado? Se o Eurostat já deu ou não deu uma solução, o que é que isso vai significar? E já agora, em que medida é que este conjunto de cortes para 2011, estes 1.400 milhões, também estão pensados para acomodar essa eventualidade? sim ou não, ou em que medida o tal fundo de pensões que eventualmente poderá ser transferido para o Estado está pensado para acomodar essa eventualidade, sim ou não. E, portanto, já agora também pergunto-lhe o que é, no entender do Sr. Ministro, resolver o problema do BPN de forma transparente, como está escrito nas linhas gerais do PEC até maio. Portanto, será uma solução que, no limite, vai implicar ou não vai implicar uma inscrição nas contas públicas. E acho que, neste momento, o Sr. Ministro já deve estar em condições de prestar esse esclarecimento, porque, pelo menos, os jornais têm imensas notícias sobre a matéria. Portanto, eu admito que as tenham ido buscar a algum lado. Em relação ainda a uma medida que está referida, que tem sido referida, aliás, referida numa entrevista do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e depois que também vem nestas linhas do PEC, tem a ver com a necessidade de capitalização da banca. Tem a ver com... Sim, vou cumprir. Pergunto-lhe se entende que a banca portuguesa está em condições de fazer esta capitalização, se uma consequência... poderá ser restringir o crédito à economia e quais são as consequências que isso terá ao nível do fomento do crescimento económico. E pergunto também, porque parece que a porta ficou aberta para isso, qual é o papel que o Estado está disposto e que condições tem para assumir algum papel ou para garantir essa capitalização. E não posso deixar, a pergunta estava feita antes, mas não posso deixar de referir também que uma das razões apontadas para o corte de rating efetuado ontem foi precisamente a dúvida sobre a necessidade de um envolvimento do Estado nestas operações de capitalização. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Cosmão, tem a palavra. 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria voltar a uma questão que coloquei na primeira intervenção e que não foi respondida e dizer desde já que se for preciso haver uma terceira ronda só para voltar a essa questão, voltarei, que é a questão da liberalização das rendas. Nestas linhas de orientação está um item que é a liberalização do controle de rendas e simplificação dos procedimentos de expulsão do arrendatário. Está na parte das reformas estruturais. Se o Ministro não respondeu sobre esta matéria, nós queremos saber o que é que isto é. Que medidas é que o Governo tem pensado a este nível e qual a avaliação que faz das consequências sociais de uma medida desta natureza. E, portanto, se tiver que voltar a esta questão, voltarei, mas gostaria de voltar com o conhecimento do que o Ministro das Finanças tem para partilhar connosco sobre esta matéria. A segunda questão tem a ver com a racionalização das taxas do IVA, porque gostaríamos de perceber melhor o que é que está na mente do Governo em relação ao futuro, se é voltar a apanhar as propostas que acabaram por não vingar no Orçamento de Estado para 2011, se é a redução do IVA para os campos de golfe, mas isso não se está a ver como é que vai dar mais receita, portanto gostaríamos de perceber o que é que está pensado da parte do Governo em relação a estas duas matérias. E, finalmente, gostaríamos de o questionar sobre uma matéria que tem gerado alguma perplexidade, que é a regulamentação da taxa sobre os bancos, que foi aprovada no Orçamento de Estado para 2011. Aliás, vários deputados do Partido Socialista fizeram intervenções inflamadas, utilizando essa medida como sendo simbólica da distribuição de sacrifícios, apesar de ser muito pouco relevante do ponto de vista orçamental. As SGPS é uma coisa, esta é outra, e essa medida, ao contrário de todas as outras medidas do Orçamento de Estado para 2011, que foram regulamentadas em tempo recorde, já estamos na segunda metade do mês de março e continuamos a não ouvir nada sobre a portaria que ia regular essa contribuição sobre os bancos. Portanto, se tiverem novidades a este respeito, sobre a sua implementação concreta e os prazos em que ela irá ser introduzida e aplicada, gostaríamos de saber quais são. Gostaríamos também de saber... Gostaria de lhe fazer exatamente a mesma pergunta que fez o CDS-PP, naturalmente sendo a nossa preocupação inversa à preocupação do CDS-PP. Nós pensamos que a capitalização da banca em Portugal tem que ser uma responsabilidade dos seus acionistas e, portanto, temos visto com muita preocupação a ideia de que o Estado, ou seja, os contribuintes, poderão vir a ter um papel nesse processo. O Estado já está a ter um papel nesse processo ao permitir que bancos privados paguem zero de imposto, como irá acontecer em relação a 2010, mas gostaríamos de saber se o Governo está sequer a ponderar a possibilidade de ir ainda mais longe no envolvimento de dinheiro dos contribuintes nesse processo de recapitalização dos bancos. E, finalmente, em relação à questão do BPN, vieram a público notícias no sentido que o Governo estaria a tentar que a fatura do BPN fosse colocada no ano de 2008. A questão que gostaríamos de colocar eram duas. Em primeiro lugar, que montante seria esse? Seria o montante das imparidades, que é o único que nos parece possível quantificar?
Falta meio minuto.
Ou que outro montante é que seria, caso viesse a concretizar essa operação? Em segundo lugar, nós percebemos a lógica da operação, é a lógica de que os contribuintes nunca pagaram um cêntimo pelo BPN até ao dia em que terão pago há 3 anos atrás. É uma lógica de contabilidade criativa que nós até conseguimos perceber do ponto de vista da obtenção de margem de manobra para orçamentos futuros, mas o que nos preocupa é, se não resultar, ou seja, se essa tentativa não resultar, se já está previsto qual o ano em que irá cair a fatura do BPN. Se passará a ser a conta gotas, se ficará no Orçamento de Estado para 2011, se ficará no Orçamento de Estado para 2012, ou seja, se não for bem sucedida essa operação do Governo, quando é que irá cair a fatura do BPN?
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. 4 minutos.
Senhor Ministro, naturalmente reiterando a não resposta relativamente ao BPN, que agora os colegas Assunção Cristas e José Guzmão voltaram a insistir, e se é essa a razão das medidas adicionais para 2011 ou não, eu gostava de abordar um outro tema. Até porque se for assim, o buraco do BPN são 2.000 ou 2.200 milhões, no mínimo, os 1.400 não chegam de medidas adicionais. Provavelmente ainda teremos que encontrar novas medidas adicionais. Mas, enfim, lá iremos. O Sr. Ministro, no discurso que fez na Assembleia, em março de 2010, disse que os sacrifícios do PEC do ano passado eram distribuídos equitativamente por todos. Nós sabemos o que é que isto vale. Vale quase zero. Mas agora, ainda nada disse sobre isso. E, de facto, olhando o tal documento que foi para Bruxelas e que irá ser aprovado, enfim, sobre o qual temos discutido esta manhã, não se encontra uma única medida de justiça e equidade neste plano. Nenhuma. Nenhuma. Não há uma única proposta para ratar nos lucros obscenos de alguns grupos económicos. Não há uma única, a não ser que seja no sentido contrário. Basta ver o exemplo do IVA para o Golfo. Não há uma única sugestão para colocar a banca a pagar mais alguma coisa. Por exemplo, nós assistimos impávidos ao facto dos lucros em 2010 serem iguais aos de 2009 e percebermos que os impostos são metade, mais ou menos. Não há uma única ideia, por exemplo, para taxar ou onerar a tributação de bens de luxo. Ainda ontem, um jornal diário dizia que havia mais milionários e cada vez mais milionários em Portugal. Não há uma medida adicional neste plano para impor uma tributação sobre transferências financeiras para offshores. Não há uma proposta para colocar na ordem, e digo na ordem, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, isto é, a Sociedade Gestora da Zona Franca da Madeira, que não cumpre com as obrigações declarativas fiscais e não presta informações a que é obrigada, informações desagregadas sobre as empresas licenciadas, e que permita, sim, que algumas destas empresas possam beneficiar de regimes fiscais ainda mais favoráveis, os do artigo 33, em vez daqueles que poderão ser os resultantes da aplicação do artigo 35 e 36. Portanto, não há nada. Não há uma oposição, uma posição clara sobre a obtenção de receitas extraordinárias, eu diria fictícias, que são, por exemplo, as resultantes da venda
a si próprio, ao próprio Estado, de imóveis que são do Estado. Como é o caso da venda a si próprio, à Estamo, do prédio onde está instalado o Conselho de Consultação Social.
Também um minuto.
E que, naturalmente, do ponto de vista contabilístico, resultam para melhorar o déficit, mas não alteram rigorosamente nada do ponto de vista da administração das contas públicas. Eu gostava que, sobre este conjunto de questões, o Sr. Ministro, se tiver a bondade e a paciência de responder, e souber e quiser, fazer-me o favor de responder.
Muito obrigado. A nossa querida prevê ainda a possibilidade de intervenções de deputados nesta segunda ronda. Tenho 3 inscrições, 2 minutos. Peço que respeitem os 2 minutos. Sr. deputado António Preto, primeiro, PSD.
Sr. Ministro, eu não perfilho da opinião que todos os debates parlamentares têm que ser feitos com bravata ou de dedo em riste e, portanto, queria lhe dizer que não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o senhor, naquilo que faz e que tem feito, o faz com a melhor das intenções, só que uma coisa é o que o senhor tem, quer e deseja e outra são os resultados que tem obtido. E eu vou diretamente interpelá-lo acerca daquilo que é o seu legado. Já uma vez aqui, em 2009, em julho de 2009, pudemos fazer uma comparação entre o país que o senhor recebeu, em 2005, com uma economia a crescer 1,5% e que, na altura, tinha um crescimento negativo. 2005, com uma economia a crescer 1,5% e que nos deixou uma economia com crescimento negativo de menos 3,9%. Herdou uma taxa de desemprego de 6,7%, na altura quase 3% abaixo da taxa de desemprego média da União Europeia e deixa-nos um país com uma taxa de desemprego superior a 11%. Herdou um país com uma taxa de endividamento de 64%, hoje tem um país com uma taxa de endividamento superior aos 100%. Herdou um país com um rendimento por habitante de 74,7% da média europeia e hoje temos um país bastante mais pobre, com 73,4% de déficit. E nós poderíamos pensar que não era possível fazer pior, de julho de 2009 para cá. Mas a verdade é que o Sr. Ministro vai ficar associado à redução dos salários e das pensões pela primeira vez em 36 anos de democracia. E a verdade é que vai ficar associado ao agravamento das desigualdades sociais e ao empobrecimento da classe média. E nós poderíamos pensar que não era possível fazer pior. E o pior está aí. Nós, numa fuga para a frente, este Governo apresentou aquelas chamadas e antecipou a apresentação do PEC em Bruxelas, mas só com um único propósito, porque sabe que estas políticas tornaram inevitáveis o recurso à ajuda externa, mas não quer ficar associado a essa responsabilidade. E para o ocultar, entrou num processo provocatório que aquilo que pretende é eleições, exatamente para que não fique associado, que não fique com a responsabilidade da entrada no FMI. Mas, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga, é a minha opinião e, portanto, não quero que aqui resulte
que conclua, Sr.
nenhum outra situação. Permita-me que lhe diga, as políticas que o Sr. Ministro tem gerido nos últimos 6 anos, o senhor, com essas políticas, abriu a porta e está a abrir a porta ao FMI. Portanto, não vai ser a rejeição do PEC, eventual rejeição do PEC, que abre as portas ao FMI. Aquilo que vai abrir as portas ao FMI tem sido a política dos últimos 6 anos.
Muito obrigado. Sr. deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o deputado do PSD fez aqui um exercício de mistificação, inventou números, sim, inventou números. A economia portuguesa não crescia aquilo que disse, não crescia 1,5 em 2005. O PIB per capita português, segundo dados do Eurostat, conhecidos há cerca de 2 semanas, aumentou nos últimos 3 anos e não reduziu, como aqui disse. Portanto, aquilo que disse não é verdade. Não é verdade. E depois faz uma análise que partilha com o Sr. Presidente da República, que é a fala da realidade portuguesa, sem nunca referir o facto de, em 2008, ter havido a maior crise financeira de sempre, e é isso que justifica ter havido cimeiras europeias no último ano, sistemáticas. Portanto, se o governo português inventa realidades que não existem, tem que também alargar essa responsabilidade à Europa, porque, de facto, estão a fazer cimeiras. Não se percebe bem porquê, porque, como diz o PSD, tudo o que está a passar em Portugal é da responsabilidade do governo socialista e do ministro Teixeira dos Santos. E depois, temos perguntas, como da deputada Assunção Cristas, que diz o que é que mudou? O que é que mudou para O que é que mudou para estas novas medidas? Bem, o que mudou é que, de facto, a direita não percebe que Portugal trava uma luta dificílima com instituições internacionais e que está a lutar pelo interesse nacional. E o PSD e o CDS sabem muito bem que esta austeridade não tem alternativa. Não tem alternativa. E sabem muito bem que, se tiverem que ir para o governo, farão medidas certamente piores que estas, porque, infelizmente, nós, de facto, conhecemos as vossas propostas. E é do enorme descaramento e hipocrisia vir aqui dizer, como disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que são sempre os mesmos a sofrer. Ó, Sr. Deputado Duarte Pacheco, já leu as propostas do livrinho agora publicado para servir de base ao programa eleitoral do seu partido? É que parece que não leu. É porque, se tivesse lido, não fazia as declarações que fez aqui. Senhora Deputada, um exemplo do que mudou, e da... A senhora deputada usou aqui o relatório da Moody's. O relatório da Moody's, que eu tenho a certeza que não leu, porque, se tivesse lido, não tinha dito o que disse aqui. Não faz uma crítica ao governo português. Não faz uma crítica ao governo português. Elogia as medidas do governo português, mas faz uma coisa, que é: tem dúvida que o país, com este ou outro governo, consiga resolver a situação. Agora, a posição do PSD, a posição do CDS, vou acabar agora, a posição do CDS, não é contra o governo do PS nem contra o ministro Teixeira dos Santos, é contra o país, porque invoca documentos que não conhece e usa-os como arma de arremesso político, e não faria, e eu tenho a certeza que não faria, se conhecesse o teor dos documentos que aqui invoca, senhora.
Muito obrigado. Senhora Deputada Cecília Meireles, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho, antes de mais, que responder ao Sr. Deputado João Galamba. Olha, eu acho que neste país já vivemos muitas décadas em que, de facto, quem discordava do governo era acusado de discordar do interesse nacional e de ir contra o interesse nacional. Chama-se a isso. Eu estou no uso da palavra. Chama-se a isso ter um pensamento totalitário. E, no seu caso, também devo dizer, professoral, porque vem aqui dar aulas às restantes bancadas. Acho que, com muita franqueza, Sr. Deputado, não lhe fica nada bem. Não lhe fica nada bem, sobretudo, afirmar que nós desconhecemos. O Sr. Deputado não ouviu bem a Sra. Deputada Assunção Cristas, porque aquilo que ela disse referiu-se exatamente à questão da REFER e das empresas públicas. Não se referiu a nenhuma crítica ao Governo. Portanto, talvez, se o Sr. Deputado ouvisse com mais atenção aquilo que dizem as restantes bancadas, nos pudesse poupar a todos dessas palavras, cuja elegância, aliás, nem qualifico. Agora, quanto ao Sr. Ministro das Finanças, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Gostava, em primeiro lugar, de o cumprimentar, porque esta parte não teve diretamente a ver com a presença do Sr. Ministro, mas mais com discordâncias entre as várias bancadas, e de lhe fazer, de lhe colocar aqui várias perguntas que, aliás, o CDS já lhe tem feito por escrito. Eu gostava de lhe perguntar, em relação à colocação privada de títulos da dívida pública, se confirma ou não, porque foi noticiado em vários sítios, mas, tanto quanto sei, o Governo nunca veio esclarecer os moldes em que tal terá sido ou não feito, se confirma a colocação de títulos da dívida pública portuguesa junto da República Popular da China. Se, a confirmar-se isto, qual foi o montante dos títulos colocados e quais os seus termos, designadamente qual a maturidade da dívida e quais os juros. Por outro lado, gostávamos de saber também quem os adquiriu e que contrapartidas a existirem houve, designadamente se houve. Ó Sr. Secretário de Estado, eu pedia...
Sr. Deputado, prossiga, por favor.
Eu prossigo, ó Sr. Presidente, mas eu peço que explique que isto é a nossa função e é o nosso trabalho e é a função do Parlamento fiscalizar. O Governo pode achar que tal é divertido e digno de graça, mas eu, muito francamente, acho que é esse o nosso dever. Por último, em último lugar, se é verdade...
Sr. Deputado, peço-lhe que prossiga, por favor.
Por último lugar, se é ou não verdade que houve como contrapartida desta colocação de dívida a entrada de entidades chinesas em algumas empresas estratégicas portuguesas? Ou haverá? Obrigado.
Sra. Deputada Sorrisa, para que fim pede a palavra?
Sr. Presidente, desculpa, eu não tenho por hábito utilizar estes expedientes, mas eu tenho que pedir ao Sr. Presidente que tenho que pedir a palavra para pedir ao Sr. Presidente que mantenha ordem nos comentários que são feitos, porque os comentários são ofensivos, não só da bancada parlamentar do CDS, como do Parlamento enquanto instituição que tem como missão e como dever fiscalizar a atitude do Governo. E os comentários são do Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
Vamos passar à resposta do Sr. Ministro das Finanças. Vamos passar à resposta. Eu peço, Sr. Deputado, para que fim? Tem a palavra.
Ó
Sr. Presidente, é apenas para dizer que eu julgo que estes nossos trabalhos têm decorrido num clima que, desde o início, não é normal. E, portanto, não me parece razoável que quem anteriormente também fez considerações que eu considerei pouco sérias e pouco defensoras da imagem do Parlamento venha agora aqui também dizer, relativamente aos outros, aquilo que também fez. Portanto, acho que é preciso ser equilíbrio.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder um total de 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Criem condições para podermos ouvir o Sr. Ministro com tranquilidade, por favor.
O Sr. Deputado Duarte Pacheco procurou comentar as minhas intervenções anteriores numa tentativa de ter alguma graça, mas não teve graça nenhuma e... O momento não é para graças, e o momento não está para graças. Portanto, acho que sou deputado, e espero que seja melhor político do que, se me permite, comediante, porque aí falhou, porque não conseguiu ter graça nas suas observações. Agora, no que se refere às minhas intervenções anteriores, Sr. Deputado, registo o incómodo que manifestou na sua intervenção perante os números que eu aqui referi relativos à evolução do saldo orçamental até final de fevereiro em comparação com o que se passou o ano passado. Manifesto incómodo, até um pouco zangado e penso que o Sr. Deputado convive melhor com más notícias do que com notícias positivas. Quanto à questão das iniciativas em torno da organização do Estado, o compromisso do Governo é de, até final de março, de facto, anunciar e explicitar as iniciativas nesse domínio, e é isso que será feito. Até fim de março, o Governo irá tomar as decisões necessárias neste domínio e tornará pública até ao fim de março essas mesmas decisões. Mas constato, Sr. Deputado, que há, de facto, uma grande diferença entre o governo do PS e o governo do PSD. Eu, neste momento, posso dizer ao Sr. Deputado que reduzimos o número de funcionários, reduzimos o peso da despesa pública com pessoal no PIB, e eu pergunto o que é que o PSD fez quanto a esta matéria. Ora, gostaria também de frisar que continuo sem saber que soluções é que o PSD propõe em alternativa. Disse nada quanto a isto. O PSD, pela voz do seu líder, já disse que não discute e que não negocia. E nesta posição irredutível de não querer discutir nem negociar, o PSD pretende, de facto, inviabilizar a prossecução dos objetivos a que o país se propôs. Mas faz mais do que isso. Inviabiliza a capacidade do Governo para prosseguir esses objetivos, mas não explicita uma alternativa. E lança assim o país numa aventura perigosa. O líder do PSD ontem afirmou que quer pôr fim ao teatro. O líder do PSD afirmou ontem que quer pôr fim ao teatro. Vai começar assim um filme que só pode ser de terror. Ora, no que se refere à situação ou àquilo que foi hoje anunciado em termos de rating, a Moody's tinha já há muito tempo, no meu entender, preparado esta decisão. Acho que era notória já o desnível da anotação da Moody's em comparação com a anotação das outras duas grandes agências de rating. Portanto, a Moody's veio colocar o rating do país ao nível do rating dessas outras agências
E com certeza que a apreciação que fazem do momento político e da capacidade efetiva do país poder prosseguir com as políticas adequadas pondera negativamente na apreciação das agências de rating e também na forma como os mercados reagem ao evoluir da situação. Senhora Deputada, Assunção Cristas fez inúmeras questões, ou colocou inúmeras questões de pormenor quanto ao PEC. Se me permite, nós teremos uma oportunidade de, com mais detalhe, perante o documento mais detalhado, podermos discutir e responder cabalmente às questões que apresenta e espero que possamos, muito em breve, ter essa oportunidade. No que se refere ao BPN, e essa foi uma questão suscitada por outros deputados, quer o deputado do Bloco de Esquerda, quer o seu deputado Honório Novo, em particular, gostaria de dizer ou tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, aquilo que com que nós nos comprometemos, na linha daquilo que tive já a oportunidade, salvo erro, nesta mesma comissão de referir, nós teremos que refundar, foi um pouco essa expressão, ou até foi essa expressão que eu utilizei, um BPN neste sentido. Precisamos de ter um novo modelo de negócio para o BPN, que sustente a sua atividade e a sua viabilidade. Precisamos de um modelo de governação do BPN que o retire da dependência que tem estado em termos de gestão da Caixa Geral de Depósitos. É isso que será feito até final de maio, e até final de maio nós teremos, de facto, um novo plano estratégico e de negócios para o BPN e teremos uma nova gestão para o BPN, criando assim condições para que o BPN possa ser recolocado no mercado para privatização. Quanto à questão das implicações orçamentais e contabilísticas do BPN, não compete ao Governo decidir os termos em que as implicações orçamentais do BPN sejam registadas nas contas públicas. O INE, juntamente com o Eurostat, deverão indicar ou apresentar e estabelecer o tratamento contabilístico mais adequado. O Governo não tem que ter opinião quanto a esta matéria, o Governo tem aqui tão somente que acatar aquilo que sejam as decisões das autoridades estatísticas. O que posso dizer é que, e sei, que têm estado em apreciação vários cenários quanto a essa contabilização. Não sei qual vai ser a opção que vão adotar. E esses cenários têm a ver com o registro em 2008, que foi o ano da nacionalização, com o registro em 2009, que foi o ano em que as imparidades foram, de facto, reconhecidas e determinadas com maior precisão. A hipótese de poder ser, eventualmente, 2010, ano em que foram criados os veículos para o saneamento da instituição, ou pode ser, é uma outra hipótese, pode ser só feita a contabilização à medida que as imparidades se revelem prejuízos efetivos. E então isso apontaria para uma inscrição, como alguém disse há pouco, a conta-gotas nos anos subsequentes. Essas são as hipóteses técnicas que os membros, que as autoridades estatísticas têm vindo a analisar. Como disse, não sei qual vai ser a solução e aguardo qual seja pela solução da e a decisão das autoridades estatísticas quanto a esta matéria. No que se refere, uma coisa é o impacto contabilístico, outra coisa é o custo efetivo que temos que suportar. Era a questão que o Sr. Deputado José Guzmão levantava. Neste momento, o montante das imparidades está em torno dos 2 mil milhões de euros. É esse o número das imparidades. E se alguma coisa tiver que ser inscrita já, que seja determinado pelas autoridades estatísticas, esse é o valor de referência que temos neste momento. Mas os custos efetivos, e a Sra. Deputada Assunção Cristas também reconheceu isso, só poderão ser conhecidos à medida que a situação evolua. Isto porque temos consciência que imparidades não são perdas efetivas. Imparidades, no fundo, expressam um potencial de perda que pode vir a ser ou não efetivo. E, portanto, só à medida que essas imparidades se venham a confirmar como perdas, então aí sim é que nós temos que cobrir efetivamente as responsabilidades financeiras que resultam desse facto. No que se refere à capitalização da banca, Senhora Deputada, eu entendo que, na minha opinião, a Moody's faz uma incorreta apreciação da situação. Porque, e é incorreta pelo seguinte, a existência daquilo a que se chama um backstop, um mecanismo de apoio ou de backup nesta matéria, que se traduz na inscrição orçamental de um montante de 3 mil milhões para eventual uso em operações de recapitalização da banca, é algo que já está no Orçamento de Estado desde, se bem me recordo, desde 2008, foi finais de 2008, 2009 e 2010. Ora bem, isto tem estado presente e esta possibilidade sempre tem existido como existe agora. Não percebo porque é que só agora a Moody's desperta para este problema. Esta questão já se teria colocado antes. Porque é que não o fez antes? Porque é que só agora é que invoca? Não vejo razões para isso. Em segundo lugar, chama a atenção para o facto de que a banca já foi chamada a efetuar um esforço de capitalização em 2008. Nessa altura aumentaram-se os rácios de solvabilidade exigidos à banca. E a banca respondeu a esse esforço de capitalização, sem necessidade de recurso a este mecanismo de apoio orçamental que está previsto. E, mais uma vez, o que temos pela frente é a necessidade de a banca reforçar a sua estrutura de capitais. E, conforme anunciei na sexta-feira passada, para além de se pedir à banca que apresente planos que tenham a ver com a desalavancagem dos seus balanços, é também pedido à banca que apresente planos de reestruturação e de reforço dos capitais. Planos esses terão que ser apresentados até ao final de abril. E do diálogo que temos tido com o Banco de Portugal nesta matéria, será exigido à banca, até final deste ano, que aumente o rácio do Core Tier 1, reforçando a sua estrutura de capitais. E estou certo que, tal como no passado, os bancos vão ser capazes de responder a este desafio, aumentando a sua robustez financeira, e estando assim em melhores condições de assegurar o financiamento da economia numa base de confiança acrescida, indispensável na atual conjuntura. Sr. Deputado José Guzmão, quanto à liberalização das rendas e quanto à questão do despejo, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que está no documento que tem à sua frente. O Governo irá submeter e propor à apreciação medidas que tenham em vista a liberalização do mercado de arrendamento e introduzir elementos de flexibilização mesmo
nas áreas que neste momento têm estado condicionadas e entendemos ser necessário ter mecanismos e procedimentos mais céleres nas situações de despejo. E recordo uma coisa que o Sr. Deputado nunca disse, mas que está no papel que leu: despejos por incumprimento das obrigações por parte do arrendatário. Sim, mas o Sr. Deputado esqueceu-se de referir esse pormenor. Eu estou só a lembrá-lo. Quanto à questão da taxa sobre os bancos, a taxa especial sobre os bancos, ela foi aprovada no Orçamento de Estado para 2011, a portaria está feita, a portaria foi enviada para consulta do Banco de Portugal, o prazo expirou estes dias, estive fora estes dias em Bruxelas, em Eurogrupo e Ecofin, a portaria está em condições de ser assinada e, se não assinar hoje, penso que amanhã ou depois, essa portaria será assinada e publicada, portanto, é um processo que está finalizado e que teremos essa portaria cá fora dentro de dias. Senhor deputado Honório Novo, se me permite, eu remeteria para o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a resposta a um conjunto de questões que aí colocou. E espero que o Sr. Deputado não tenha sido recentemente atingido por nenhuma bola de golfe, porque tem aí uma fixação muito, muito forte neste desporto. Espero que não tenha havido qualquer acidente, qualquer azar por parte do Sr. Deputado. Mas o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais responderá às questões que colocou. Quanto à questão que colocou do edifício do Conselho Económico-Social, Sr. Deputado, nós estamos a dar cumprimento àquilo que é o enquadramento legislativo quanto à gestão do imobiliário do Estado. E a lei impõe um princípio de utilizador-pagador, chamemos assim, da onerosidade do uso do imobiliário, e esse é um princípio que nós estamos a aplicar à administração pública, com impactos positivos muito, muito significativos, porque se nós compararmos a área média ocupada por funcionário nos espaços ocupados não sujeitos à renda, ela é mais do dobro da área média ocupada quando temos um elemento de preço ou de custo imposto à ocupação do Estado. De facto, tem-se vindo a traduzir numa racionalização muito significativa do uso do imobiliário. E a alienação à Estamo é uma alienação que não é definitiva para a Estamo. Estamo é uma entidade de gestão imobiliária que recebe os imóveis e depois os prepara para alienação do mercado desses mesmos imóveis. E, portanto, a Estamo é uma plataforma, no fundo, rotativa nesse aspecto, em que recebe os imóveis, prepara a sua requalificação e valorização em muitas situações e depois recoloca-os no mercado. E, de facto, esta é uma estratégia que eu defendo, porque é uma forma de nós valorizarmos o espaço libertado e, de assim, maximizar o valor do imobiliário que o Estado pode vir a obter através da sua alienação no mercado. Senhor Deputado António Preto, o Senhor Deputado convida-me a fazer um exercício comparando o que herdei com a situação que agora está. E fê-lo cometendo várias incorreções. Porque, em primeiro lugar, quando o governo do PS iniciou funções em 2005, no primeiro trimestre, a economia estava a cair 0,1, não estava a crescer, estava a cair 0,1. O que contrasta com a situação que o PSD herdou quando, em 2002, assumiu funções governativas em que tinha um crescimento positivo. E nós herdando uma economia a cair 0,1% no primeiro trimestre de 2005,
atingimos em 2007 a mais elevada taxa de crescimento de Portugal na década. E o que contrasta também com os 4 trimestres de crescimento negativo consecutivos que nós observamos durante a governação do PSD, logo após tomar, assumir funções, desde o último trimestre de 2002 até ao terceiro trimestre de 2003. Foram 4 trimestres de crescimento negativo. E que eu saiba, não houve subprime, Lehman Brothers, crise de dívidas soberanas, nem nada nessa altura. Mas, Sr. Deputado quer fazer este exercício, eu só o faço se dispuser a fazer um exercício de comparação entre aquilo que o PSD recebeu e aquilo também que entregou. Porque aquilo que eu herdei, também o herdei do PSD, e quero comparar aquilo que herdei com aquilo que o PSD herdou. A senhora deputada Cecília Meireles tem aí uma série de perguntas que diz que fez por escrito. Permita-me que tenha o gosto de responder também por escrito a essas perguntas. Mas relativamente à questão que referiu do envolvimento da China na aquisição de dívida pública, eu só gostaria de recordar à senhora deputada que a China é o maior comprador de dívida pública americana. Não parece?
Penso que o Sr. Secretário de Estado ainda pretende usar a palavra para responder às perguntas que faltam. Sr. Secretário de Estado, assuntos fiscais, por favor. Tem 4 minutos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, eu é com alguma surpresa que ouvi afirmar aqui que as linhas gerais apresentadas na passada sexta-feira do PEC não contemplam quaisquer questões que tenham a ver com a equidade fiscal. Em primeiro lugar, no tocante ao IRS e aos contribuintes singulares, terá com certeza notado que se retoma a questão da limitação das deduções à coleta e, portanto, da compressão das deduções à coleta, que hoje em dia são distribuídas de forma profundamente injusta entre os diferentes escalões de rendimento, a nós parece-nos que esta questão não se coloca apenas relativamente aos contribuintes e aos agregados que tenham rendimentos superiores a 66 mil euros, como resultou da negociação do Orçamento de Estado para este ano. No tocante ao IRC e aos lucros das grandes empresas, julgo que a questão também está bem e expressamente vertida nestas linhas gerais, quando assumimos, portanto, a proposta de retomar a limitação de benefícios fiscais aplicáveis às empresas, nomeadamente tendo em conta, claro está, que no final de 2011 o Estatuto dos Benefícios Fiscais faz automaticamente caducar um número largo de benefícios, o que constitui uma oportunidade única para as forças representadas no Parlamento decidirem quais destes benefícios devem manter e quais é que devem cair nessa ocasião. Bens de luxo, diz o Sr. Deputado. Como bem sabe, atualmente as diretivas comunitárias não permitem a imposição de uma taxa agravada sobre bens de luxo no contexto do IVA. Essa tributação agravada só pode ser feita através de impostos sobre consumos específicos e, precisamente por isso, também nestas linhas gerais está inserida uma referência à atualização de impostos sobre consumos específicos, onde seguramente pode haver quadro para essas ponderações de equidade. Transferências para offshore e respectiva tributação. Senhor Deputado, o Código do IRC já prevê atualmente a tributação destas transferências, quando injustificadas, através de uma taxa que, no máximo, atinge 55%. A nossa lei já o prevê e, de resto, foi este Governo que pôs em prática as medidas necessárias para controlar efetivamente essas transferências através da chamada Modelo 39, o que nos deu uma capacidade de aplicação da lei que até agora não existia. E, portanto, julgo que é absolutamente injusta a sua referência nesta matéria. Zona Franca da Madeira. Senhor Deputado, sejamos claros, a nossa posição aqui é diferente da que o PCP tem vindo a sustentar. O PCP acha que a Zona Franca deve acabar, nós não, julgamos que ela se deve manter e deve ter sucesso, mas num quadro de reforçada transparência. Se não há cumprimento de obrigações declarativas, aplica-se a lei com inteiro rigor e, de resto, a aplicação de coimas face ao incumprimento da lei não é uma opção do Governo, é uma decisão da administração, pura e simplesmente. Finalmente, quanto à questão das taxas de tributação da banca, taxas de tributação efetiva da banca, julgo que terá seguramente a consciência de que num cenário de crise como aquele que temos vindo a atravessar, os resultados da banca provêm cada vez mais das suas atividades no exterior e isto significa que esses resultados obtidos no exterior contribuem para o seu resultado consolidado, mas não são efetivamente tributados em Portugal porque têm origem em estabelecimentos estáveis situados noutros países que beneficiam da aplicação de convenções dupla tributação. Eu julgo que assim se esclarece algo das questões que aqui levantou, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Temos vários partidos que não prescindiram de... tem ainda 30 segundos, se quiser dizer alguma coisa.
Eu peço desculpa, mas agora com a intervenção do Sr. Deputado José Guzmão, eu fico na dúvida se quer falar do chasto do IVA em geral ou da questão do Golfo, que parece preocupar de modo muito particular o Sr. Deputado Honório Novo. Muito bem. Quanto à questão da racionalização das taxas do IVA, posso dizer, enfim, com o curto período que tenho disponível, que o que está em causa é, com certeza, o retomar da revisão das tabelas anexas ao Código do IVA e também, porventura, de pensarmos na estrutura de taxas que temos em vigor em Portugal, porque, como é evidente, se não reestruturarmos globalmente as taxas, não conseguimos um abaixamento da taxa de 23. É preciso que façamos todos essa discussão e, para isso, gostávamos também de ouvir propostas concretas da oposição.
Muito obrigado. Temos vários partidos que não prescindiram desta ronda de conclusão, mas eu vou ser estrito no tempo, temos de reduzir a 2 minutos. Sr. Deputado Duarte Pacheco, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Com este tempo vamos tentar ser diretos. Primeiro, 4 notas. A primeira, sobre os anúncios pontuais de execução orçamental, Sr. Ministro, reitero a nossa sugestão, que o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder, da divulgação mais cedo, se a informação está disponível, da divulgação mais cedo do boletim da DGO, para que todos os portugueses possam beneficiar do conhecimento da realidade da execução orçamental. Segunda nota, sobre os dados dos trabalhadores da administração pública, sobre os dados dos funcionários públicos. Sr. Ministro, mais uma vez temos estado presente uma mistificação e perante a contabilidade criativa. Não sou eu que o digo, é a Autoridade Estatística Portuguesa que faz referência que a redução de pessoal foi feita à custa das transferências para os hospitais. E, portanto, Sr. Ministro, o Banco de Portugal já o tinha dito, agora é o INE, e, portanto, Sr. Ministro, eu leio as notícias que tenho à minha frente e são reportes de opiniões político-partidárias, mas da Autoridade Estatística Nacional. Terceira nota sobre os benefícios fiscais e sobre outras alterações fiscais. Só dizer, Sr. Ministro, o seguinte, eu não partilho que se o Governo, que não chegou ontem, que está lá há 6 anos, tendo conhecimento de iniquidades fiscais, tivesse que esperar 6 anos para tentar pôr um fim, ou 5 anos e meio para lhes tentar pôr um fim. Se são iniquidades, eram postas no primeiro dia. Agora, porquê que essas ditas iniquidades aparecem agora? Porque o Governo precisa de receita fiscal e é isso, sobretudo, que tem dominado a vossa atuação. Finalmente, última nota. Diz o Sr. Ministro, não nos deixem cair ou não podemos cair numa aventura perigosa. É que, Sr. Ministro, nós não podemos cair, nós já estamos atolados num pântano e numa aventura super perigosa. Os 600 mil desempregados sabem, as empresas asfixiadas sabem, as famílias que tiveram reduções salariais sabem, e sabem quem é o responsável. É o Governo Partido Socialista, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças.
Sr. Deputado Vitor Batista, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta reunião decorreu com alguma normalidade, mas não deixa de ser surpreendente algumas questões. Não deixa de ser surpreendente que o PSD, ao longo de todo este tempo, quanto a propostas concretas que vão no sentido de solucionar o financiamento da economia portuguesa, não adiantou nenhuma. Porque o que está em causa é o financiamento da economia portuguesa. E sem o financiamento da economia portuguesa não há crescimento do produto. As duas coisas andam associadas. E o PSD, que também tem tomado posição pública, chegou o momento de dizer o que terá de fazer ou o que se deveria fazer. Porque o PSD, ainda agora pela voz do Duarte Pacheco, acabou de dizer, interpretando as palavras ao seu limite, que com o PSD no Governo teríamos tido aumentos de vencimento. Com o PSD no Governo teríamos aumentos de transferências para os municípios, etc, etc. Isso é profundamente demagógico. Isso é que é não estar a falar verdade aos portugueses, porque todos sabemos a situação financeira em que está o país e a origem dessa situação financeira. E não é só o país, infelizmente é por toda a Europa. E a questão que se coloca hoje ao PSD é que o PSD quer eleições antecipadas. Então diga antecipadamente quais são as propostas para todos sabermos o que vão fazer e as consequências que isso vai ter. As consequências
no financiamento da economia e no crescimento do produto. O Governo está a fazer aquilo que é possível fazer. E com determinação, com vontade. Com vontade de ultrapassar as dificuldades. Não estando numa lógica de cálculo político e de contagem de votos, que infelizmente é aquilo que nós assistimos, aqui nas oposições. Porque o Governo, concluo, Sr. Presidente, o Governo está a assumir as decisões que são inevitáveis, tendo de assumir tal qual ao longo dos outros países da Europa.
Muito obrigado. Sr. Deputado da Associação Cristas.
Sr. Presidente, muito obrigada.
Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Ministro, queria colocar-lhe ainda uma questão em relação ao BPN. Eu percebi a explicação que deu, embora ache um pouco estranho que o Governo não consiga dar mais explicações sobre aquelas notícias que vão saindo, de saber se foi pedido a Bruxelas e Bruxelas disse que não e afinal agora vai dizer que sim. Enfim, mas então, registrei...
Permita-me que interrompa só para esclarecer uma vez todas. Não pedimos nada à Bruxelas.
Ah, pronto. Então está bem. Está bem.
Não pedimos nada. Aliás, o que eu informei, com a autorização da Sra. Deputada, as situações e a questão técnica foi aquela conforme descrevi. Não houve qualquer pedido ou solicitação do Governo, fosse do que fosse.
Do Governo. Ótimo. Portanto, melhor assim fica esclarecido. Mas já agora pergunto-lhe, apresentou quatro soluções técnicas. 2008, ano da nacionalização. 2009, imparidades determinadas. 2010, ano da constituição dos veículos. E depois, aí para a frente, a conta-gotas, à medida que se for verificando incumprimentos ou não. E a minha pergunta é... há ou não há mais uma hipótese técnica que é 2011 ou o ano que for, ano da privatização? Portanto, essa é uma hipótese técnica também alternativa ou não, não é? Em relação à recapitalização da banca, partilho da esperança do Sr. Ministro que, de facto, a banca reforce os seus capitais, tal como aconteceu no passado, e que não haja problemas. Mas devo dizer que tenho muitas preocupações quanto ao impacto que pode ter, haja incapacidade de o fazer, naquilo que é o crédito à economia e ao fomento da economia. Já agora pergunto-lhe se não entende que nós estamos, de facto, numa situação ligeiramente diferente. É porque é de verdade que os 3 mil milhões estão inscritos já há muito tempo nos orçamentos, mas também é verdade que agora é que se está a exigir um esforço suplementar de passar de um rácio de solvabilidade de 8 para um rácio de 10. E, portanto, há, de facto, um esforço que é pedido à banca que é muito considerável e, portanto, em que medida é que, de facto, haverá condições para o fazer ou não havendo, que impactos é que pode ter na economia? E a terceira questão que eu lhe queria deixar. Já aprendi com o deputado Honório Novo, ele deu uma dica de que não volto a dizer que fiz a pergunta por escrito, neste caso a deputada Cecília Meireles, porque senão a resposta é responde por escrito. Mas, Sr. Ministro, só para lhe dizer que eu acho não só natural como um dever que o Parlamento se interesse sobre saber quem são os nossos credores.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha questão sobre as rendas tem a ver com as consequências sociais de uma medida dessa natureza, porque o efeito conjugado da liberalização dos mercados das rendas com a simplificação de procedimentos de despejo significaria, ainda mais no atual contexto social, dezenas de milhares de pessoas iam para o olho da rua. E, portanto, eu espero que esta medida tenha feito muito furor junto da senhora Angela Merkel, mas que não esteja aqui a sério. É apenas esse o apelo que faça, que seja uma coisa para a Europa ver, mas que não é a sério. Sobre a questão da justiça fiscal, o Sr. Secretário de Estado levantou aqui a questão das deduções fiscais como exemplo de uma política fiscal justa e equitativa. Devo dizer que o Governo fez uma enorme evolução desde um certo debate entre o Sr. Primeiro-Ministro e o líder do meu partido durante a campanha eleitoral das últimas eleições. Mas a questão, a forma como é tratada a questão das deduções em sede de IRS pode ser equitativa ou pode não ser equitativa. Se, por exemplo, fizermos o que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais propõe para as deduções em sede de IRC, que é olharmos para cada um dos benefícios e vermos quais é que fazem sentido e quais é que não fazem, podemos ter uma política fiscal dirigida e justa. Se fizermos um corte cego, como era a proposta do Governo, não sei se há propostas melhores agora, naturalmente o efeito é muito diferente, porque estaremos a cortar em benefícios e deduções fiscais que têm uma justificação social muito clara e outros benefícios e deduções fiscais que não têm justificação nenhuma e que devem ser extintos. E, portanto, o Bloco de Esquerda está, como estava no Orçamento de Estado para 2011, disponível para discutir quais os benefícios e deduções fiscais que fazem sentido, não estamos disponíveis para fazer cortes cegos a esse nível. Em relação à taxa sobre a banca, talvez o Sr. Secretário de Estado tivesse em condições de nos dar alguns dados mais concretos, agora que a medida está regulamentada, e também, já agora, tendo em conta a situação do setor financeiro atualmente, qual é que é a receita que esperam arrecadar? Porque na altura do orçamento falou-se de 100 milhões de euros, mas nós queríamos certificar-nos que isto não vai ser uma nova taxa Robin Hood, como aquela que foi instituída para os combustíveis, e que nos últimos dois anos a receita de zero.
Sr. Deputado Nário Novo.
Pegando exatamente nesta questão, Sr. Ministro, uma vez que já é do seu conhecimento, podia pelo menos confirmar uma ideia. É se a receita resultante desta contribuição é para a receita fiscal geral ou se é para a criação de um fundo destinado à utilização dos próprios bancos. Segunda questão. Renda, venda de imóveis. A questão que eu coloquei, Sr. Ministro, não foi a forma como respondeu. Foi se achava correto que a venda de imóveis a si próprio, do Estado a si próprio, seja uma forma utilizável indiscriminadamente para, artificialmente, ter incidências e consequências imediatas no déficit. Essa é que é a questão que se deve ser colocada. E já agora, pegando no caso concreto do SES, perguntar-lhe se o objetivo é despejar o SES, porque o SES, sendo uma instituição sem autonomia financeira, sendo apenas de autonomia administrativa, não tem qualquer hipótese de pagar 7 mil euros por mês, 84 mil euros por ano de renda. Naturalmente, Sr. Secretário de Estado, vamos lá ver. Só por brincadeira é que o senhor pode ter respondido à minha questão de medidas de equidade invocando a eliminação das deduções fiscais. Porque o que o senhor está preparado para fazer, se repetir o que estava no orçamento, é cortar no terceiro e quarto escalão, vá lá, mas sobretudo no terceiro, atingindo claramente classe média e baixa. Se acha que isso é equidade, bom, vamos ali e já vimos sobre o conceito de equidade fiscal do governo. Agora, o que o senhor não diz... O que o senhor não diz é se há alguma intenção para impedir que se repita o que se está a ocorrer com a banca em 2010. É que em 2010 a banca teve os mesmos lucros de 2009, rigorosamente os mesmos lucros, e está a preparar-se para pagar menos de metade dos impostos. É contra isto, Sr. Secretário de Estado, que os reformados aos quais os senhores querem congelar as pensões e cortar e aumentar o IRS aos reformados não podem aceitar. É contra isto que os idosos que vão pagar mais com participação pela saúde não podem aceitar. Mas sobre isto o senhor não responde rigorosamente nada.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder 10 minutos no total.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Pacheco, gostaria de reafirmar aquilo que há pouco referi quanto à divulgação dos resultados da execução orçamental e quanto aos dados do pessoal, esclareço, Sr. Deputado, que a contabilização que fazemos do número de funcionários entra em linha de conta com todos os trabalhadores que têm um vínculo de emprego público. Quer se encontrem no setor administrativo, quer estejam no setor empresarial, portanto, incluindo os próprios trabalhadores dos hospitais e empresa, que tenham, de facto, e que... tendo passado o SNS para o Hospital Empresa, continuam a ser funcionários públicos, continuam a ser contabilizados como funcionários públicos. E dentro deste critério de contabilização, a redução efetuada entre 2005 e 2010 é da ordem dos 80 mil funcionários, conforme saberá. Quanto à questão das iniquidades fiscais, e sem prejuízo de o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ter poder esclarecer, eu recordo o seu argumento. O deputado Duarte Pacheco diz que as iniquidades fiscais que havia em 2005, porque é que não se corrigiram entretanto? Exato. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Mas se elas existiam em 2005, é porque nós as herdámos, é porque nós as herdámos de alguém, e talvez aqui pudesse invocar o senhor deputado António Preto, que se esqueceu de referir isso na herança que há pouco recebeu. Senhor deputado Duarte Pacheco, senhor deputado Duarte Pacheco, constato mais uma vez que, relativamente às questões que eu acho são prementes, de como chegar a um déficit de 3% em 2012 e a um déficit de 2% em 2013, como é que vamos atingir estes resultados? Se o PSD acha que as medidas que o Governo indicou e que colocou em cima da mesa para discussão e apreciação não servem, diga então que medidas nos conduzirão a estes resultados. E, quanto a isto, mais uma vez, o PSD não esclareceu. E o seu deputado, na sua intervenção inicial, salvo erro, teve o cuidado de lembrar que o dia 11 de março é uma data histórica. Sim, o 11 de março de 2011 vai ficar na história como sendo o dia durante o qual, em algum momento, o PSD mudou de atitude e resolveu provocar uma crise política. Porque ainda também ninguém me explicou porque é que, após o anúncio das medidas que o Governo se propõe integrar na revisão do PEC, porque é que o Secretário-Geral, Miguel Relvas, diz que é positivo e responsável o Governo querer redobrar os esforços para diminuir o déficit e a dívida. E, entretanto, durante o dia, o PSD mudou de atitude e resolveu abrir uma crise política. E é por isso que o 11 de março de 2011 vai ficar na história. Senhora deputada Assunção Cristas, quanto ao BPN, eu indiquei aquilo que, de acordo com as informações que me foram dadas, eram as hipóteses em discussão. Se há mais, desconheço. Se há mais, desconheço. E repito aquilo que, na interrupção que teve a amabilidade de me permitir, eu referi: nós nunca propusemos ou sugerimos ao Eurostat qualquer solução. Compete à mesa técnica e às autoridades estatísticas decidirem sobre esta matéria, conforme frisei. Quanto à questão da capitalização da banca, eu fico aqui com uma dúvida, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, acha mal que se exija... Ah, pronto, é que eu fiquei um pouco em dúvida. Não, pronto, ótimo, estamos de acordo. Não, era isso que eu gostaria de... Era isso que eu gostaria de esclarecer. Com certeza que isto vai exigir um esforço aos acionistas da banca e espero que, se obviamente impõe um esforço financeiro aos acionistas, terá uma consequência positiva, que é reforçar o sistema financeiro, dar razões acrescidas de confiança e permitir ao setor financeiro estar à altura dos desafios que a economia lhe exige. Sr. deputado José Guzmão, quanto à questão das rendas, penso que não há nada a acrescentar àquilo que referi. Quanto às questões da justiça fiscal, eu peço ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mais uma vez, possa acrescentar alguma coisa quanto a esta matéria, mas a taxa sobre a banca... É uma taxa que terá um resultado estimado de 170 milhões de euros e, respondendo já ao Sr. Deputado Honório Novo, é inscrita como receita fiscal geral. Aliás, foi esse o tratamento que nós demos no próprio Orçamento de 2011, onde já está previsto o efeito da introdução desta taxa. Quanto à questão da gestão do imobiliário, também sem prejuízo de um esclarecimento adicional por parte do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças. Sr. Deputado, a gestão que temos vindo a fazer do imobiliário, com um grande esforço de racionalização, como eu há pouco referi, tem permitido libertar mobiliário. e tem permitido ao Estado colocar esse mobiliário no mercado. Mas tem permitido numa dimensão tal que se o Estado colocar esse imobiliário de supetão no mercado, tem ou terá ou poderá ter um efeito negativo nos preços. E essa não é a melhor estratégia de venda. Não é provocar uma descida dos preços para vender. E daí que haja necessário aqui ter, perdoem-me o anglicismo, mas ter aqui uma instituição que serve de buffer, digamos, de, como há pouco eu referi, de plataforma de rotação, que nos permite também gerir a introdução desse imobiliário no mercado de uma forma gradualizada que não tenha um impacto negativo nas condições de mercado. E essa é uma forma também, para além, obviamente, das operações de requalificação e valorização do imobiliário, que isto terá que fazer, é também uma forma de protegermos o interesse patrimonial do Estado. E este é um procedimento que é feito já quase há 10 anos, que tem vindo a ser usada um pouco este tipo de mecanismo de alienação. Senhor Presidente, então, se me permitisse, nos minutos que restam, quer o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças possam acrescentar alguma coisa àquilo que acabei de dizer.
Tenho em conta que o tempo total é 10 minutos de resposta. Sr. Secretário de Estado do Tesouro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar que, relativamente às questões que se relacionam com a política de gestão de imobiliário, importa referir o seguinte. Há já mais de 20 anos foi criada neste país, foram criadas entidades vocacionadas para a gestão do parque de participações, da carteira de participações sociais e empresariais do Estado. E há mais de 10 anos foi também criado um instrumento vocacionado para a gestão da carteira e dos ativos imobiliários do Estado. E, portanto, o que está a ser feito não é mais do que usar um instrumento que foi criado há já bastante tempo e cuja existência e cujo mérito nunca, aliás, havia sido posto em causa. Porque, de facto, a alternativa que se colocava era aquela que o Sr. Ministro referiu, isto é, pura e simplesmente, uma venda de património sedentário num mesmo momento no mercado, inundando o mercado, desvalorizando os imóveis, prejudicando o preço, prejudicando o encaixe patrimonial do Estado, prejudicando os interesses dos contribuintes. É, portanto, um instrumento que, por essa razão, faz sentido. E é um instrumento que faz sentido também sob o ponto de vista da racionalidade empresarial, porque o tempo médio de venda dos imóveis por parte da entidade que os gere e que os compra ao Estado e que é uma entidade 100% tida pelo Estado é um tempo médio que não excede 2 anos. E tem sido realizado, essas operações de venda têm sido realizadas, em média, com uma mais-valia superior a 20%. Isto é, combina-se com isto o encaixe e a preservação do interesse patrimonial do Estado quando o Estado vende, com a preocupação empresarial de gestão destes ativos públicos por parte de uma entidade também ela 100% pública.
Eu sei que fico sem
Para terminar, apenas a referência à questão do Conselho Económico e Social. A operação que foi realizada tem, no nosso entendimento, toda a justificação. Sr. Deputado, o que não se pode gerir, o que não se pode medir, dificilmente se pode gerir. E é importante medir a utilização do espaço para ver se ele está ou não a ser utilizado eficientemente. O Ministério das Finanças já paga renda pela utilização do espaço que ocupa no Terreiro do Paço. Portanto, eu não vejo razão para que devamos ter ilhas de exceção no nosso setor público, escapando ao princípio da onerosidade. Porque é isso que introduz também a utilização do espaço como variável de gestão sob responsabilidade dos dirigentes da administração pública. Se o espaço é sedentário ou se a renda é cara, haverá sempre soluções alternativas melhores pelas quais se pode optar.
Muito obrigado. Eu não sei se pretende acrescentar alguma coisa ainda, mas peço-lhe que seja breve, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Vejo que já estamos para além do tempo.
Com certeza, uma nota muito breve, apenas para dizer que é com alguma surpresa que constatamos esta renovada preocupação do PSD com as questões da iniquidade fiscal. Porque nos últimos meses, aquilo que vimos da parte do PSD foi a apresentação de propostas, por exemplo, que visavam um alargamento dos benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira por entre a grave crise que atravessamos, foi uma resistência forte à tributação das mais-valias bolsistas e, portanto, parece-nos que é bem-vinda esta preocupação com a iniquidade fiscal por parte do PSD. De resto, o PSD terá boa ocasião para discutir estas questões, a quando da apresentação do PEC e das medidas que o Governo aqui pretende trazer, sendo certo que para o efeito é necessário, em primeiro lugar, disponibilidade para negociar e, em segundo lugar, muito ideias obrigado. Próprias. E a impressão com que ficamos é que, em matéria fiscal ao menos, a política fiscal do PSD
se faz através de puro e simples outsourcing.
Muito obrigado. Chegamos ao, Sr. Deputado, para que é que, chegamos ao final da audição, não sei se para que fim é que...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, porque não posso deixar passar uma inverdade. Aquilo que, e reitero, porque o Sr. Secretário sabe perfeitamente qual é a posição do PSD sobre as deduções e que nós somos contra a eliminação das deduções em termos de IRS nesses escalões, nomeadamente porque consideramos que não estamos a combater uma iniquidade à procura de aumento de impostos.
Fica esclarecido. Muito obrigado. Agradeço a presença do Sr. Ministro. Teremos de agendar uma audição sobre a Conta Geral do Estado, mas agradeço...